Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereadora Vilma Rodrigues, vereador Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador Lisier José Borges, vereador Valdete, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Falei? Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, a operação de Deus declara aberta a presente sessão e solicito a vereadora Vilma Rodrigues faça a leitura do texto bíblico.
Exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, sede pastores do rebanho de Deus. Confiando a vós, cuidai dele, não por coração, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daquele que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereadora Vilma. Instrucido, senhor secretário, faça a leitura da síntese da anterior, bem como correspondências e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada de vereadores presentes. Constatando o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos, encaminhados à diretoria legislativa. Usaram as palavras os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, João da Luz e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Teles Júnior e Lisier Borges. Ordem do dia. Houve votação de vetos e projetos de moção de aplauso e de requerimentos. Consultadas as lideranças, foram incluídos em pauta e votado o projeto 33 de 2017. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outro para o dia 22 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de moções. Moção de aplauso proposta pela vereadora professora Geli. Homenagem aos 48 anos do Rotary Clube de Anápolis Norte. Moção de pesar do vereador Pastor Elias. Requer a família do senhor Pastor Valdivino Alves dos Santos, que pastoreou a Igreja da Assembleia de Deus da Madureira na Santa Maria de Nazaré. Passo a palavra à secretária para a leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita reparo no bueiro que está sem tampa, na rua L1 com L2, Jardim Europa, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita tapa-buracos na rua Maria Inês de Jesus, quadra 4, lote 8, Parque Residencial Under. Ainda, vereador Pastor Elias, solicita substituição de lâmpadas queimadas na rua Rosário Paulista Ramos, quadra 20, lote 14, Vila João Luiz de Oliveira. Ainda, vereador Pastor Elias, solicita roçagem e limpeza na rua Antenor, quadra 11, lote 16, setor Pedro Ludovico. Ainda, pastor Vereador Pastor Elias solicita roçagem e limpeza na rua 1, quadra 4, lote 9, Santa Maria de Nazaré. Vereador Pastor Elias solicita tapa-buracos em toda a extensão da via 24 de agosto, bairro Alexandrina. Vereador Pastor Elias solicita tapa-buracos na travessia central com a avenida Presidente Kennedy, bairro Maracanã. Requerimentos do vereador Antônio Gomide, que solicita que seja realizada a operação tapa-buraco no Parque dos Pirineus. Vereador Antônio Gomide, que requer que seja realizado o serviço de roçagem na Avenida Arco Verde, setor Arco Verde. Vereador Antônio Gomide, que requer que seja realizada a operação tapa-buracos na Avenida Arco Verde, que faz ligação entre a Vila Formosa e Jardim Arco Verde. Vereador Antônio Gomide, que requer que seja realizado serviço de roçagem na Avenida Somerville, no bairro Somerville. Vereador Antônio Gomide, que requer recuperação da estrada que liga Souzânia à Serra do Misael. Vereador Antônio Gomide, que requer que seja feito um retorno na Avenida Pelo do Vico, dando acesso ao bairro Gibran. Vereador Antônio Gomide, que requer reposição de lâmpadas na Vila Nossa Senhora da Abadia. Vereador Lisier José Borges, que solicita rede de esgotos na rua Augusto Xavier de Almeida, no bairro São José, paralela ao final da rua Sócrates Diniz. Vereador Lisier José Borges solicita serviços de tapa-buraco em toda a extensão da rua Doutor Alfredo Lopes de Moraes, no bairro São José. Requerimento, vereadora professora Geli, solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Patriarca, quadra 42, lote 15, bairro de Lourdes. Vereadora professora Geli, solicita semáforos sonoros para a travessia de pessoas com deficiências visuais. Vereadora professora Geli solicita serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Bandeirantes, principalmente nas quadras 61, 68, no bairro de Lourdes. Vereadora professora Geli solicita roçagem e limpeza da calçada do CMEI Mário Quintana, situado na rua 1, esquina com rua 5, na segunda etapa do setor sul. Vereadora professora Geli solicita ampliação do quantitativo de cargos de professor P4 e P5 na rede municipal de ensino. Vereador José Fernando de Paula solicita operação tapa-buracos na rua Taguatinga, Vila Jaiara. Vereador João César Antônio Pereira, que solicita ao secretário de Segurança Pública a fiscalização quanto a invasões de áreas públicas. Vereador João César da Luz, que solicita ao secretário de governo, é o mesmo requerimento dirigido a vários órgãos. Solicita a fiscalização às invasões e encaminha para a Secretaria de Governo, Segurança Pública e também a fiscalização e também a Secretaria de Obras. Vereador Leandro Ribeiro da Silva solicita ampliação da linha de ônibus do bairro Tesouro para o bairro Boa Esperança. De novo? Vereador Leandro Ribeiro da Silva solicita lombo faixa na rua Pérola, quadra 9, lote 18, bairro Jardim Ana Paula, em frente ao Colégio Master Júnior, com abaixo assinado em anexo. Vereador Pedro Mariano solicita a implantação de lombofaixas na Avenida Senador Paranhos, bairro Guanabara. Vereador Luzimar Silva solicita a extensão da rede elétrica na rua Rialma, quadra 28, Parque Calistópolis. Vereador Lélio Alvarenga solicita serviço de tapa-buracos na rodovia municipal Dr. Mauá Cavalcante Sávio, que liga o distrito de Interlândia ao distrito de Souzânia. Vereador Raimundo Teles Júnior, que solicita serviço de limpeza e roçagem no canteiro central da Avenida José de Deus, no bairro Itamaraty. Vereador Valdete Fernandes Moreira, que solicita poda de árvore na Rua Jonas Duarte, quadra 29, lote 3, bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes solicita poda de árvores na Avenida Sócrates Mardoqueu Diniz, quadra 15, lote 6, Polo Centro, segunda etapa. Vereador Valdete Fernandes solicita poda de árvores na Rua Trasmontes, quadra 58, lote 5, Polo Centro, segunda etapa. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Dília Ferreira Borges, quadra 35, lote 36, Vivian Park. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de drenagem e limpeza no córrego Água Fria, Rua dos Expedicionários, quadra 3, lote 6, Santa Maria de Nazaré. Vereador Domingos Paula de Souza solicita ao senhor secretário municipal de meio ambiente. Roçagem nos lotes baldios do Parque Primavera, primeira etapa. Vereador Eline Rosa solicita serviço de tapa-buraco na Rua Aquiles Machado, quadra 1, lote 10, bairro Jandaia. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Estamos recebendo hoje o diretor da Companhia Municipal de Trânsito de Anápolis, senhor Carlos Toledo. Queria convidá-lo para tomar assento à mesa aqui, para acompanhar a sessão conosco, e informar a todos os senhores e senhoras vereadores que ele estará à disposição da Câmara no grande expediente, onde ele fará um pronunciamento inicial e abriremos a oportunidade para cada vereador fazer também algum questionamento, alguma sugestão, alguma pergunta. Iremos agora, de acordo com o regimento, termos o procedimento do pequeno expediente, os oradores do pequeno expediente, e reservaremos todo o horário do grande expediente para o pronunciamento e os questionamentos, críticas, sugestões, elogios, o que cada um quiser expor ao senhor secretário da CMTT. Ele veio aqui à Câmara a convite do vereador Leandro Ribeiro, após entendimento conosco, para que pudesse estar aqui conversando com a Câmara, conversando com todos os vereadores. E já queria, para dar prosseguimento da sessão, convido o vereador Mauro José Severiano, que usa a palavra, um pequeno expediente para até 5 minutos. E deve ser o pequeno, Mauro, depois, no grande, será oportunizado para o Carlos.
Senhor presidente, nobres vereadores. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, espaço é curto, e parabenizar o pastor Elias pela essa moção de apoio. Pastor Valdivino já foi várias vezes candidato no passado, não obteve sucesso nas urnas, mas deixou um legado nessa cidade como pastoriano igreja, vereador Domingo. A gente que conheceu o pastor Valdivino, pastor do bem, ele do Ministério da Madureira, deixou muitas famílias aí chorando, porque é uma pessoa que só pregou bem. Ele, a última vez, ele estava pastoreando a igreja ali na Santa Maria de Nazaré, no Barro Preto. Então fica aqui, vereador pastor Elias. Eu gostaria de assinar também essa moção de pesar. Mas esse sobre o pequeno expediente, eu estou usando a tribuna hoje, é para dizer, vereador líder do prefeito, é tanta fofoca em nossa cidade sobre pagamento da prefeitura. Eu estou falando isso sobre a minha pessoa também. Eu sou de um tempo que a prefeitura atrasava 4 meses de pagamento. Vinha aqui pessoas, vereador Luiz, eles não procuravam, eles já procuravam a Rádio São Francisco. Quando é que ia ser o pagamento? Olha, pagamento não é, como se diz, não é favor, não. É obrigação de todo governante. E está saindo aí nas fofocas aí, em bares, restaurante, que o prefeito não ia pagar este mês, dentro da data prevista. Uma, porque o mês é mais curto, 28 dias. Nós não temos este ano 29, nem 30, nem 31. Então é tanta fofoca, funcionário telefonando, que o prefeito não está cumprindo com as obrigações. Quero deixar bem claro para o servidor nosso da prefeitura que sexta-feira eles têm pagamento. E não é obrigação do prefeito, é o dever. Eu sou do tempo que aqui, vereador João da Luz, atrasava-se 4, 5 meses. Nós precisávamos, ao vereador da época, fazer cesta para alguns funcionários que ganhavam pouco mais do que salário mínimo. E esse prefeito, estive conversando com ele ontem, ele falou: Mauro, eu posso deixar de pagar fornecedores, mas a folha minha é prioritária. Isso ele me disse. Não vou cair nessa bobeira dos outros governos passados. E se alguém aqui questionar, eu falo o contrário. Por quê? Quem deixou o salário em dia dos professor, pode falar dele o que quiser. É Pedro Sayum. Pedro Sayum, que deixou o salário do professor, dos funcionários em dias, pagando dentro do mês. Ele podia ser mau prefeito, deixou as ruas emburacadas, tudo. Mas a administração Sayum deixou esse respeito para os funcionários públicos. Foi dentro do mês que o prefeito, e eu estava nessa casa, pagando dentro do mês vencido, antes de completar o mês. Por isso que eu sempre brinquei com a Amazon, quando ele assumiu a pasta da Secretaria da Fazenda, falei, ó, essa Secretaria da Fazenda tem que ser administrada por um bancário ou ex-bancário. Porque sabe mexer nas contas. A ex-secretária Candinha, que pôs o salário em dias, ela era secretária do governo Sayum, e depois veio a era Amazon, e o Amazon falou, não, é prioridade do meu governo, sempre conversando. Então, eu acho que aquela pasta da fazenda tem que ser administrada por bancário, que entende contas. Então, o salário dos funcionários, pode ter certeza, nesse governo, o que ele me diz, me autorizou a falar isso aqui, é prioritário. Vai pagar no dia 24, porque é o feriado. O outro é dia 29, 30. Então fica aí meu recado. Tanta fofoca nessa cidade. Eu sou do tempo que o funcionário, quando precisava de receber salário atrasado, me telefonou, oh, 13º, telefonar para a Rádio São Francisco, para o Luiz Carlos e para o Lucivan naquela época, falava quando vai ser. Pensava que ele era gestor da prefeitura. Então fica aqui essas fofocas que está aí do governo, que está instalando um novo na nossa cidade. Tantas fofocas. Que daquela turma, né, que quanto pior, melhor. Que não quer que o governo Roberto dá certo. Essas aquelas pessoas maldosas. Que, né, que não quer que o governo Roberto dá certo, porque aí eles vão fazer as políticas dele, né? Falou, opa, pegou uma brecha, eu posso descer a lenha. Então, quero deixar bem claro. Sexta-feira, dinheiro em caixa dos funcionários da prefeitura. Volto a frisar. Não é obrigação, é um dever. Que os funcionários recebem dias. Só isso, senhor presidente. E bem-vindo o nosso diretor do CMTT. Parabéns, Cacá. Convite dessa casa aí. Esteja à vontade. São todos nossos amigos aqui. As perguntas que vão ser formalizadas. Tenho certeza que você está apto para responder. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pequeno expediente, convido o pastor Elias para até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, toda a mesa diretora, bom dia aos nobres colegas vereadores. Quero também aqui nesta manhã cumprimentar toda a imprensa aqui presente, da rádio, televisão, internet. Quero também cumprimentar meu amigo Cacai, que é o nosso diretor do CMTT. Seja bem-vindo a esta casa, doutor Maurício, enfim, todos que estão aqui visitando esta casa de lei nesta manhã. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna aqui hoje é a respeito desse, requerendo essa moção de pesar à família do nosso amigo e companheiro, pastor Valdivino Alves dos Santos, que pastoreou, agora por último, a Igreja Assembleia de Deus Madureira, ali na Vila Santa Maria de Nazaré, e pessoa que nós convivemos por quase 30 anos, vereador Lênis. E eu quero aqui nesta manhã externar o meu voto de profundo pesar pelo falecimento do pastor Valdivino Alves dos Santos, que partiu para a eternidade ontem, no Hospital Evangélico, com 70 anos de idade. E nós desejamos que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor. As pessoas que com eles conviveram são testemunho do que se trata de um homem se trata de um homem exemplar, humilde e, acima de tudo, temente a Deus. Pastor Valdivino, ele foi consagrado a pastor há mais de 28 anos pela nossa Convenção Nacional, no Rio de Janeiro, e tornou-se membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 7/11/1974. E desde cedo teve a vocação para a missão pastoral. Em dezembro de 1974, ele iniciou seu ministério, sendo separado auxiliar. Foi também sucessivamente ordenado ao diaconato em 5/6/76, ao presbitério em 7/10/1979, a evangelista ele foi em 14/10/1984, quando ele iniciou como dirigente de uma congregação ali no Sebrasa. E logo após foi ordenado a pastor na data de 22/4/1989. E pastoreou as congregações no bairro de Boa Vista Leste, Vila Góes, Jundiaí, Santa Maria de Nazaré. Senhor presidente, pastor Valdivino, uma pessoa que eu convivi por muito tempo, e posso falar com propriedade, e vários vereadores aqui conheceram o pastor Valdivino, que hoje fica a sua família, seus filhos, que são aqui empresários em nossa cidade, uma família exemplar, uma conduta maravilhosa, e aprove a Deus ontem recolher ele. Nesta hora eu creio que estará acontecendo o seu sepultamento, e eu deixo aqui então meus pesos, minha família, e quero agradecer a Deus e pedir a todos os vereadores aqui presentes se puder assinar comigo essa moção de pesar. E eu quero agradecer a Deus, porque os momentos que eu pude estar junto com o pastor Valdivino, ele sempre demonstrou ser uma pessoa sincera, honesta, e que muitas pessoas ontem ali no velório choraram ao ver ali o pastor Valdivino. Mas a vida é assim, a Bíblia diz que a nossa vida ela é destinada a 70 anos, que o que passa disso é canseira e enfado. Então ele cumpriu o seu mandato, completou os 70 anos e encerrou a sua carreira. Mas eu quero dizer a todos vocês, e citar também o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Porque hoje muitas pessoas têm riqueza, mas não têm nome. Mas tem muitas pessoas que não têm riqueza, mas têm nome. Portanto, eu quero deixar aqui expressar a minha alegria em poder ter estado junto do pastor Valdivino, da sua família e dos seus familiares. E recitar também aqui o que Paulo escreveu nas suas cartas, dizendo assim, e pastor Valdivino cumpriu com isto aqui, professora Geli, aonde Paulo disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que Deus abençoe a família, muito obrigado, obrigado presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência do pequeno expediente, convido a vereadora Thaís.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, imprensa presente, ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz essa tribuna, senhor presidente, nesse dia, infelizmente, é uma questão que nos faz lamentar profundamente. Sabemos, senhor presidente, caros colegas vereadores, que um dos principais pilares da democracia, se não for o principal deles, é a liberdade de imprensa. Vereadora Vilma, minha amiga, a senhora que é uma radialista e defensora ferrinha da liberdade de imprensa, vai ficar impressionada com o levantamento que vou fazer. Nessa terça-feira, dia 21, o sítio da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, traz um relatório que nos deixa profundamente indignados. O relatório mostra que, apesar do número de assassinatos de jornalistas ter caído de 8 em 2015 para 2, em 2016, o Brasil ainda é o segundo país mais violento da América Latina para os jornalistas. E pasmem, os senhores, o Brasil está entre os 10 países mais perigosos do mundo para os jornalistas. Um país que não defende com unhas e dentes a liberdade de imprensa e o trabalho fundamental dos jornalistas, radialistas, cronistas, colunistas, e etc., jamais terá uma democracia forte e inabalável. Quero deixar aqui a todos os profissionais da imprensa a minha solidariedade e o meu irrestrito apoio ao trabalho de vocês. Enquanto parlamentar eu for, meu mandato será sempre estará na luta pela defesa da liberdade de imprensa. Só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar aqui todos os vereadores, na pessoa do vereador Leandrin. Cumprimentar o diretor do CMTT aqui, nosso amigo Carlos César, né, o famoso Cacaio. Senhor presidente, o que nos traz a tribuna aqui, um pouco até em cima na fala do vereador Mauro Severiano. Uma fofocaiada que às vezes tem, que vai daqui, principalmente daqui para o executivo, né? Ontem, assim que terminou a sessão aqui, eu estive lá no executivo, e o que chegou lá, vereador Luiz Lacerda, é que eu tinha segurado aquele projeto do Lega Valenga para poder, de alguma forma, atrapalhar. Eu falei para a pessoa, você está muito mal informado, se eu não tivesse pegado o projeto e feito uma emenda, não teria nem passado na casa. Graças à ajuda do vereador Luiz Lacerda, que pôde nos abrir os olhos em relação para nós poder tirar o parágrafo 3 e 4 do projeto. E a gente fez uma articulação rápida aqui, um trabalho, né, muitas vezes não visto para aquelas pessoas que não acompanham a sessão, mas que a gente, já por ter um mandato passado de vereador aqui, e muitas das vezes quando a gente olha um projeto na casa aqui que vê que tem alguma coisa errada, a nossa função aqui é ajudar o companheiro, né? E a gente correu ali nas comissões com o auxílio do nosso presidente Hamilton, né, presidente? E a gente conseguiu foi resolver e colocar esse projeto com o apoio de todos os vereadores aqui dessa casa, em tempo apto de ser votado ontem e hoje em segunda votação. Então, se eu gostaria para essas pessoas de plantão que gostam do tititi, que com nós não tem isso não. Sempre que tiver isso aí vai ter um rebate à altura. E quando a gente souber o nome da pessoa, o nome vai ser dito aqui também e falado nessa tribuna, tá? A minha fala que eu gostaria de falar aqui, na realidade não é essa. É primeiro cumprimentar o nosso presidente, esse 2 meses de trabalho, né, presidente? O primeiro mês de sessão foi agora no mês de fevereiro, mas desde o dia 2 de janeiro, assim que tomou posse, a gente vem aí. A movimentação grande desse jovem presidente que assumiu a casa aqui, mas que tem desempenhado um trabalho aonde tem dado sustentabilidade para cada vereador, para cada um de nós possa desenvolver o trabalho ali no nosso gabinete. Então, aqui, presidente, eu venho aqui trazer o reconhecimento desses primeiros 2 meses de trabalho que está se findando aí, a sua pessoa, por ter dado aí uma sustentabilidade para que todos nós, vereador, venha desempenhar aí o nosso trabalho. Desde cada funcionário que trabalha com nós ali em cada gabinete, a estrutura do gabinete, até chegar aqui no plenário, tem dado a sustentabilidade. E uma outra fala nossa em relação a esse novo quadro aí de secretariado que assumiu a gestão junto com o nosso prefeito Roberto, que muitos deles, às vezes, novato, mas que tem mostrado, sim, que tem competência de estar assumindo essas pastas, algumas pastas são pasta pesada, que no caso a pasta da educação, através do secretário Alex ali, que teve uma experiência na administração passada, até do vereador, ex-prefeito, e agora vereador Antônio Gomide, que teve ali no CMTT, então isso trouxe uma bagagem para ele, que é da URG ali, e agora está assumindo uma pasta pesada, que é a pasta da educação, né? Quero dizer a você, Alex, que nessa casa aqui, o vereador Dominguinho vai estar atuando para poder tentar te ajudar naquilo que for benéfico à nossa população aqui no município de Anápolis. E uma outra pessoa também que eu quero trazer aqui, uma forma que eu estou acompanhando o trabalho dela, é a secretária Luzia. Tem desempenhado um trabalho aí, secretária, nos primeiros dias. Um trabalho bom, um trabalho que é complicado aí, essa pasta também, a pasta da saúde, mas que você também tem uma longa experiência de ter feito uma gestão da administração passada ali no recurso humano, e ali você pôde adquirir o respeito, não só dos políticos dessa casa, mas daquelas pessoas que por algum motivo te conhecem ali da administração e que conhecem a sua pessoa. Então eu quero aqui dizer que nessa casa também eu estarei à disposição para poder tentar te ajudar naquilo que for preciso, naquilo que for função do vereador, de transmitir os projetos aqui nessa casa, de estar ajudando a nossa secretária da Educação, a Luzia, que é uma pessoa que tem sim nos atendido. E atende, vereador. Às vezes teve uma conversa aí que não atende vereador, que atende sim. Então essa casa, a gente vai estar aí apoiando essa administração e apoiando esse secretariado aí do nosso prefeito Roberto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e declaro aberto o grande expediente. Antes de convidar o nosso secretário para fazer uso da palavra, quero só explicar aqui a todos os vereadores a ritualística que nós vamos adotar aqui. O regimento prevê o prazo de 60 minutos no grande expediente, que tradicionalmente a gente utiliza até 6 vereadores de 10 minutos. Então nós iremos dedicar esse período para a fala do nosso secretário. O regimento prevê, salvo engano, no artigo 237, que ele fará 217, aliás, que ele tem um prazo inicial de um pronunciamento. Eu combinei com ele que o prazo é de 10 minutos. Após esse prazo de 10 minutos do pronunciamento inicial do secretário, nós abriremos para perguntas, questionamentos dos senhores e senhoras vereadores. Que o regimento diz que pode ser até 3 minutos. Eu queria propor às lideranças partidárias que nós, com autorização de vocês, para que nós reduzíssemos esse prazo para 2 minutos. Por quê? Nós temos 60 minutos no grande expediente. Ele vai falar 10 no início. Se cada vereador, se 20 dos 23 vereadores tem um questionamento de 3 minutos, já daria 60 minutos. Então seria um período muito longo desses questionamentos. A gente sabe que os vereadores gostam do microfone. Então eu queria propor às lideranças partidárias que a gente possa reduzir isso para dos questionamentos vereadores para 2 minutos. Para que possamos, assim, ter 10 minutos inicial para o secretário, até 40 minutos, em média, para os vereadores, e mais 10 minutos para o fechamento, respondendo aos questionamentos de todos os senhores e senhores vereadores. Alguém se opõe à redução do prazo de 3 para 2? Então fica aprovado pelo plenário, que será 2 minutos para cada vereador fazer o questionamento. E convido o secretário Carlos César Toledo para ocupar a tribuna, para fazer sua explanação inicial e depois ouvir as perguntas e questionamentos dos senhores e senhoras vereadores. Inicialmente, 10 minutos.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de poder nessa manhã vir aqui conversar com os senhores e senhoras vereadores e vereadoras, iniciar cumprimentando o presidente Hamilton pelo belo trabalho nesse curto espaço de tempo que já vem desempenhando frente à presidência da Câmara, cumprimentar todos os vereadores na pessoa do vereador Leandro, que foi quem formulou o convite para minha presença aqui hoje, cumprimentar também o líder do governo, Jackson Charles, e dizer o seguinte: quando eu assumi, desde que eu recebi o convite do prefeito Roberto Naves, em dezembro ainda, para assumir a CMTT, eu passei a estudar profundamente todas as funções, prerrogativas que aquela autarquia desempenha aqui na cidade de Anápolis. E uma das primeiras medidas que eu tomei, assim que tomei posse, foi de fazer um café da manhã e convidar a todos os 23 vereadores para que lá estivessem comigo, aonde compareceram 14 vereadores naquela manhã, exatamente para eu demonstrar o respeito e a disposição da CMTT de trabalhar em total e completa sintonia com todos os vereadores aqui na cidade de Anápolis. Eu percebi que a CMTT, para funcionar bem, ela deve funcionar como um tripé, que é educação, engenharia e fiscalização. Se qualquer um desses três temas se sobrepõe ao outro, não está bom o trabalho. E eu percebia que ao longo dos anos, apesar de ter já melhorado esta visão da CMTT, mas ainda existia e existe a visão da população que a CMTT é só multa, é só fiscalização. Então o desafio nosso é exatamente de trazer este equilíbrio, e é o que nós estamos fazendo. Investindo bastante na engenharia, e também na educação para o trânsito. Eu aproveito para cumprimentar também a equipe da CMTT, que está aqui hoje me acompanhando, da equipe de engenharia, o Haroldo e o Igor, que estão aqui, da equipe de educação para o trânsito, o Idan, que também se faz presente, o advogado Fabrício Lopes da Luz, que também trabalha comigo lá na CMTT, está aqui presente, e dizer que é exatamente isso. Nessa visão do investimento e do foco na educação para o trânsito, na engenharia, nós já temos alguns projetos em andamento, onde iremos instalar aqui na cidade de Anápolis. Eu cito para vocês, por exemplo, um projeto na educação para o trânsito, que é a escolinha de trânsito. Nós estamos finalizando esse projeto para executá-lo, onde nós vamos construir lá na CMTT, no espaço que nós temos lá, uma cidade cenográfica com todas as regras de trânsito, onde nós vamos convidar semanalmente, tanto escolas públicas quanto particulares, para que as crianças visitem a CMTT, onde vão ouvir uma palestra lá sobre questões de trânsito e ao final vão, na prática, com carrinhos elétricos, vão vivenciar toda a situação hoje do trânsito. Se a gente observar, são as crianças hoje que nos corrigem. Quem tem filhos aqui, sai com eles no carro, pode perceber isso. Se você passar no sinal vermelho, se você deixar de colocar um cinto de segurança, é exatamente a criança que nos corrige e chama a atenção. Então nós vamos focar essa questão da educação para o trânsito muito com as crianças. Outro projeto que nós estamos trabalhando também é a questão da zona azul, da área azul eletrônica na cidade de Anápolis. Nós vamos ampliar a atuação da área azul para outras regiões da cidade, além do centro, e vamos instalar através da modalidade eletrônica. O que que acontece hoje? Hoje nós temos apenas 38 fiscais para operar a cidade toda de Anápolis. E temos hoje em Anápolis 259 mil veículos cadastrados. Existe hoje um estudo que diz que para cada 1000 veículos precisaria de um fiscal para atender adequadamente a cidade. Ou seja, então nós precisaríamos de 259 fiscais para atender a cidade toda. Temos apenas 38. E não temos nenhuma previsão hoje de concurso para contratar novos fiscais. Então a solução é exatamente de trazer a tecnologia para operar na área azul eletrônica. Esse processo da área azul será todo de maneira eletrônica. Vai exigir minimamente a presença do fiscal lá para atuar nesse projeto. E o que que é a grande intenção desse projeto? É de trazer rotatividade para os estacionamentos na cidade de Anápolis. Às vezes a pessoa pensa que o projeto é para arrecadar ou para multar. Não, não é isso. Nós queremos trazer rotatividade, como por exemplo também no problema da carga e descarga. Recentemente eu recebi um convite para uma rádio para debater exatamente o problema crônico ali da 14 de julho com a Rui Barbosa no que diz respeito à carga e descarga. Esse projeto também vai contemplar isso. A gente vai ter que, a pessoa que vai fazer a carga e descarga ali no centro, vai ter que observar o tempo para o caminhão parar, descarregar e desocupar o local. Recentemente foi feita uma pesquisa, e eu impressionei com esses dados, que eu vou aqui agora falar, que 80% dos carros estacionados no centro são os mesmos, todos os dias. São as mesmas placas todos os dias. O que significa isso? Quem está ocupando as vagas ali do centro são os próprios comerciantes e os funcionários das lojas. Então a gente precisa de conscientizar, e vai ser através desse projeto da Zona Azul, que aquela vaga é para o cliente, não é para o dono da loja nem o comerciante. Então esse projeto da Zona Azul eu tenho certeza que vai ser também de grande importância para a cidade de Anápolis. Outro tema que eu queria citar para vocês é a questão do transporte coletivo. Eu percebi que a gente precisa, que a CMTT precisa atuar de maneira mais efetiva, e é a prerrogativa dela. Eu aproveito para agradecer o Silas também, eu esqueci de citar ele, que está aqui da CMTT. Nós vamos atuar de maneira mais forte dentro do transporte coletivo. O que que acontece hoje? Recentemente, semana passada, eu estive visitando Recife. Lá Recife hoje opera com 3 mil ônibus na Grande Recife. Aqui nós temos 204 ônibus, para vocês verem a diferença de número de carros atuando na rua. E percebi o serviço lá funcionando melhor do que aqui. Então nós estamos também trazendo uma tecnologia que deverá ser homologada pela CMTT, onde a concessionária terá que implantar nos seus ônibus, e aonde nós vamos em tempo real observar lá da CMTT um painel de controle, onde nós vamos observar todas as linhas, todos os ônibus, acompanhando exatamente o horário que eles passam, se está atrasando ou não, se está cumprindo a função ou não. E o melhor disso, presidente Hamilton, o usuário vai poder acompanhar de maneira gratuita também, num aplicativo, exatamente o ônibus que ele quer pegar, a linha que ele quer pegar. Ele entra ali no aplicativo e vai verificar o ônibus dele, se está no horário, se está chegando ou não, de maneira gratuita. E hoje existe uma pesquisa que 90% da população tem smartphone, tem telefone para isso. Então eles vão acompanhar em tempo real a questão do transporte coletivo. Isso se chama gestão de frota. Então nós vamos trazer uma tecnologia e vamos efetivamente ter uma gestão de frota funcionando em relação à concessionária de ônibus aqui na cidade. O desejo da CMTT é de aproximar da população. Nós estamos, por exemplo, inaugurando lá no terminal urbano um guichê da CMTT. Hoje o usuário, se ele tem algum problema, alguma reclamação, ele tem que reclamar para a própria empresa. Mas quando deveria ser conosco. Então nós vamos inaugurar esse guichê da CMTT lá dentro do terminal, aonde vai ter toda a orientação e explicação para o usuário em tempo real. Dentro dessa linha, iremos também inaugurar um guichê da CMTT dentro do Brasil Park Shopping. Já estamos lá finalizando esse projeto. O que vai funcionar lá? O idoso vai poder tirar aquele cartão, que a CMTT às vezes é muito longe aqui da cidade. Então o usuário vai poder ir lá no guichê da CMTT do shopping, fazer todo o processo para fazer o cartão do idoso, e vários processos da CMTT vão funcionar ali também. Então são medidas que nós estamos tomando para aproximar mais a CMTT do cidadão. Eu gostaria de dizer também, até conversava ali com o presidente Hamilton, antes de iniciar a fala, eu venho da iniciativa privada, e às vezes a gente fica um pouco agoniado, querendo que as coisas aconteçam, mas existe na gestão pública todo o trâmite, toda a questão burocrática que nós conhecemos. Por isso eu também tomei uma medida, e essa medida se iniciou inclusive ontem, nós vamos instalar o ISO 9001 lá na CMTT. Vai ser o primeiro órgão público, e o ISO 9001 é um certificado de excelência em atendimento e em gestão para a empresa e para órgãos públicos também. Então qual que é a intenção disso? O ISO 9001, ele cria rotinas em todas as áreas de trabalho, onde você vai melhorar muito a eficiência e a excelência no atendimento. Então foi uma medida que nós tomamos também, queremos dar exemplo para toda Goiás. Hoje, se eu não me engano, apenas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado possui o ISO 9001, e nós vamos instalar também na CMTT esse ISO, exatamente para nortear todo o nosso processo de atendimento ao cidadão. Então, é um preâmbulo, eu vim aqui muito mais para ouvir e para demonstrar o meu respeito aos vereadores e vereadoras aqui da cidade de Anápolis, e dizer também, antes de finalizar minha fala inicial, que uma outra medida que nós estamos tomando é exatamente de trazer para a CMTT a execução de algumas funções que são nossas, mas que estão hoje na Secretaria de Obras. Por exemplo, quando um vereador solicita para mim lá uma lombofaixa, e aí eu queria até fazer um parênteses aqui, existe um uso errado da lombofaixa hoje em Anápolis. A lombofaixa não é um redutor de velocidade, é uma intervenção de acessibilidade. E muitos acham que a lombofaixa é para reduzir velocidade. Eu até conversava hoje com minha equipe, nós vamos fazer uma cartilha explicativa do que é a lombofaixa e para que ela serve, e vou encaminhar para o gabinete de todos os vereadores e vereadoras para conhecer isso aí. Porque o que eu percebi é que esse instrumento se tornou uma ferramenta política na cidade. Vem um usuário, pede, o vereador encaminha. Aí muitas vezes nós temos que negar, e cria até um desgaste desnecessário. Então eu quero, de maneira técnica, encaminhar o que é a lombofaixa para a gente poder realmente já filtrar esses pedidos. Mas a medida que nós estamos tomando hoje é de levar para a CMTT executar as lombofaixas, os redutores de velocidade. Porque hoje o órgão aprova, eu encaminho para a Secretaria de Obras, e às vezes pelo acúmulo de serviços lá, ele fica ali parado e não é atendido de imediato. Então eu já estou no processo final de levar essa execução para lá, aonde nós vamos poder atender rapidamente. Nós temos hoje recursos para isso, o órgão é um órgão enxuto, eu recebi o órgão realmente com recursos, sem dívidas, pronto para trabalhar. Então nós estamos atuando juridicamente e tecnicamente para poder agilizar todo esse processo dentro da CMTT. Então eu quero inicialmente agradecer a oportunidade e me colocar à disposição dos senhores e senhoras vereadores.
Obrigado, Carlos Toledo. Temos aqui já 16 vereadores inscritos para os questionamentos. Iremos, como combinado, com o prazo de 2 minutos e peço para que cada um seja atente ao tempo para que a gente possa ter uma sessão produtiva, e porque temos projetos ainda na pauta que ser aprovados na sessão de hoje, temos veto, tem um projeto de segunda votação que tem que ser aprovado ainda hoje. Então, para a gente ter objetivo, vereador Leandro Ribeiro, para até 2 minutos.
Bom dia, senhor Carlos César Toledo. Quero agradecer aqui a você ter atendido o convite. Agradecer também a presença do Silas, do engenheiro Igor, do Dr. Fabrício, que também faz parte lá da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. E nós pedimos a presença do senhor aqui para exatamente explanar algumas situações que a população vem até nossos gabinetes para exigir algumas demandas. O senhor já iniciou falando da questão da lombofaixa. Hoje a maioria da população acha que o maior redutor de velocidade é a lombofaixa. Como o senhor colocou, não é verdade. Às vezes tem outros meios, como barreira eletrônica, sinaleiro, que possa substituir. Nós sabemos que a CMTT ela é uma autarquia, que ela tem receita própria. E falando nesse raciocínio, questionando se a CMTT já está providenciando uma situação de não depender, no caso de ter que executar essa lombofaixa, da Secretaria de Infraestrutura. Porque quando a gente lê os requerimentos aqui dos demais colegas, vereadores, nós sabemos que a maior pedido de requerimento aqui é para fazer lombofaixas nas avenidas principais, perto de igrejas e escolas. E a segunda colocação, eu estive na postura, falando com o Sargento Pereira, a respeito da reclamação dos moradores do bairro Jundiaí, quanto à madrugada, aqueles barulhos dos carros na Praça do Emanuel. Se a CMTT pode proibir o estacionamento daqueles carros ali em cima daquela praça, para que eles não liguem o som automotivo ali na madrugada para atrapalhar o som dos trabalhadores. Mais uma vez, inteirando aqui, obrigado pela presença do senhor.
Muito obrigado. Em relação ao primeiro...
Respondo tudo no final, senão... Na sequência, vereador Valdete Fernandes Moreira. Logo em seguida, vereador Mauro José Severiano. Em seguida, Mauro. Valdete, já fica no jeito aí. A palavra não. Valdete, não, Maurão. Valdete, só nesse ano que é o próximo. Pra...
A palavra Valdete. Bom dia, Valdete. Presidente. Bom dia, Carlos.
Bom dia.
Eu quero te desejar boa sorte nessa empreitada sua. Você entendeu? E queria só um questionamento. Aqueles pedidos anteriores, eles vão ser cedidos? Terão sequências ou não?
Obrigado, Valdete.
Obrigado, presidente.
Obrigado, Valdete. Um questionamento, vereador Maurão.
Senhor presidente, o meu questionamento, e primeiro eu quero parabenizar o Cacai, meu amigo Carlos César Toledo, mais conhecido como Cacai, pelos seus amigos. Parabéns a você, essa nova jornada, um desafio que você está chegando agora, naquela autarquia, uma autarquia pesadíssima. Eu acho que depois da saúde, para mim, é uma das mais complicadas. Se trata de morte também, né? Trânsito, e outro dia eu li uma estatística, não sei se é verdade ou não, que eu acho que a segunda morte no Brasil parece que é o trânsito. O trânsito mata mais do que AIDS, mais do que coração, sei lá. Isso é a revista está dizendo. Então, parabéns a você por esse novo desafio. Eu tenho certeza, com a sua juventude, com a sua garra, com a sua força, que você gosta dessa cidade, você é nascido aqui, né? Sua família tem tradição aqui, a família Toledo. Eu acho que você vai fazer um bom serviço. A única coisa que eu vou pedir para você, por enquanto, agora, lógico que eu vou cobrar isso, depois, porque o vereador é um cobrador e um pidão. O que mais pede é o vereador. Mas quando ele pede, não é para ele. e alguém, digamos, quer um redutor de velocidade, eu nem moro naquela rua. Estou pedindo para a população. Então vou lá no CMTT pedir. Não para mim, que na minha rua talvez não precisa. Mas eu estou pedindo para a população. Então, o que eu costumo dizer é que o vereador é o agente político mais próximo da população. Então eles vêm em cima nessa casa de leis aqui, batendo em porta de vereador para ver se faz alguma coisa. A única coisa que eu te peço nesse momento exato, e eu acho que nós estamos atrasados, e você está chegando agora, não vou dizer que seu departamento está atrasado. Que cobre dessa empresa de ônibus? Está fazendo maldade com a população. Tem usado a tribuna dessa casa para cobrar. Falaram que a TCA, isso não é eu que estou dizendo. Muitas revistas publicaram que o melhor transporte do Brasil era a TCA. Não é eu que estava dizendo isso, não. É as revistas. Falava isso, que entendia. Veio sua empresa para melhorar mais do que a TCA. E eles estão fazendo tudo o contrário. É reclamação e reclamação no meu e-mail, no meu gabinete.
Conclui, atrás, por favor,
de tantas coisas. E depois eu vou falar isso mais tempo. Então, cobre dessa empresa, que está no contrato. Eu fui lá e você mandou o contrato para mim.
Claro, concluo, tô
lendo ele. Tô concluindo sobre ele. Tô lendo ele. Essa empresa veio para atrasar tudo o que estava de certo aqui no nosso transporte. Cobre dessa empresa, você tem moral para isso.
Obrigado, Maurão. Na sequência, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Nós temos aqui vários questionamentos e sugestões. É uma área realmente muito complexa, a área aí do trânsito. Primeiro, já quero aqui cumprimentar o diretor da CMTT, o Carlos César Toledo, e toda a sua equipe. Desejar sucesso na nova Obrigado. Empreitada aí, diretor, tá? Mas uma área, senhor presidente, muito complexa, nós teríamos aqui várias sugestões e questionamentos para fazer, mas com o tempo de 2 minutos, e entendo que tem que ser assim mesmo, tem muita gente para falar, fica até impossível. Então, vou me ater logo aqui a alguns assuntos, que são os assuntos do momento aí, secretário, que nós estamos vendo aí agora o grande preocupação que nós temos aí é quanto à questão do Uber. Já usamos a tribuna aqui várias vezes, falando. Queria saber qual a posição da CMTT em relação a essa questão do Uber, que está chegando aí, e a gente, e até fico preocupado, porque eu escuto muita gente falar, Uber é uma realidade, chegou para ficar, não tem volta, vai ficar na cidade. Então eu queria saber qual que é a posição da CMTT em relação a essa colocação, e também, eu ouvi falando que, parece que o senhor elabora aí um projeto de lei para mandar para casa. Então, nós, nesse projeto de lei, nós... ele vai ser elaborado pela CMTT, claro, vai ser enviado aqui para casa, mas a nossa preocupação também é com os trabalhadores desse Uber. Uma vez que parece que prestam serviço para essa empresa, deixam uma parcela de lucros lá para a empresa, pelo que eu ouvi falando, eles não têm direitos sociais nenhum, não pagam a previdência, não... Porque como vai ser tratado esses assuntos? Nós já temos aí até questionamentos na justiça em algumas cidades, justamente por isso, os próprios trabalhadores entrando com ação contra a empresa, requerendo aí direito trabalhista, uma vez que um juiz aí já até constatou que está havendo aí o vínculo empregatício. Então, quer dizer, é uma situação muito complexa para ser discutida. Queria saber a sua opinião a respeito disso, da implantação do Uber, e sobre o estacionamento no centro, concordo com Vossa Excelência, e acho que chega até mais de 80%, secretário. Eu já fiz uma pesquisa lá, vou concluir, senhor presidente. Já fiz lá essa pesquisa. Você pode chegar ali cedo, já falei isso na tribuna aqui. Quando você chega ali, as lojas tudo fechadas, você chega cedo ali, o estacionamento já totalmente tomado com as lojas fechadas. O que significa que está sendo realmente utilizado pelos proprietários ali, os funcionários das lojas. Mas espero, senhor presidente, que a gente tenha a oportunidade de falar mais tempo a respeito desse assunto.
Obrigado, Lacerda.
Eu vou resumir isso.
Na sequência, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui, uma vez mais, dar boas-vindas ao nosso amigo Cacai. Te agradecer, você tem nos atendido muito bem. Também pela sua equipe que está aqui. Eu disse que é doutor Maurício, mas é doutor Fabrício, que é meu amigo, né? Com ele e seus colegas. A minha pergunta são três, Cacai. Eu sou bairrista, eu moro no Jardim Palmares há quase 30 anos. E nós nunca tivemos o privilégio de ter uma parada de ônibus com dignidade lá. Mais de 70% das paradas de ônibus só é o poste pintado. É chuva, é sol, o sofrimento é muito grande. E eu queria saber de você, porque no contrato que eu estou lendo, aqui reza que tem a parceria da Urban com a prefeitura, e que eu acho que ela deve estar em déficit também com a prefeitura, não está construindo os pontos. Se vai ser construída, estou encaminhando algum pedido para você lá, nos ajude nesse sentido. Estamos sofrendo ali, o bairro, o povo tem sofrido. Porque eu também ando de coletivo. Certo? A segunda é sobre a lomofaixa. Eu sei que ela é uma para acessibilidade. Mas eu não sei quem foi que construiu essas anteriores passadas aí. Aquele lugar que fica para escoar a água, em vez de dar para esgotar, está atrapalhando. Eu tenho visto muito. Quando chove, empoça tudo. Os carros chegam, freia, sai escorregando e vai. Se tem como mudar aquela situação do escoamento da água. E o terceiro, tem uns motoqueiros, eu não sei, a condição é deles, hein? É eles que têm que saber. A mudança dos seus escapamentos. Que tira o que é original da moto e muda os seus escapamentos, é que ele sai na avenida. Sai estrondando o ouvido da gente. Se tinha condição da CMTT também olhar essa questão. Obrigado. Essas são as minhas perguntas.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência, o vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, senhor secretário, bom dia, seja muito bem-vindo a essa casa. Obrigado. Essa casa está sempre a acolher para tentarmos resolver os nossos assuntos da nossa cidade. Cacaio, eu tenho dois questionamentos para fazer. Primeiramente, a respeito da assistência quando há acidente por parte da CMTT, que hoje atualmente é feito através de um aplicativo, através da internet. Eu creio que essa situação ela não é confortável para a sociedade. Penso eu que, às vezes, a presença do agente da CMTT inibe, às vezes, até mesmo a morte. Porque ele atua não só como agente de trânsito, mas, de momento, até como agente pacificador. Eu gostaria muito que fosse olhado esse critério, porque creio eu que é um critério que não deu muito certo e que as pessoas cobram muito, às vezes cobram do vereador, mas a gente é limitado. Meu segundo questionamento, meu caro secretário, é a respeito dessa educação que o senhor falou. Hoje eu vejo que deveria ser um certo quantitativo voltado para a educação. Educação dentro dos ônibus, nas escolas, mas de uma forma especial a respeito da conduta dos pedestres sobre a faixa de pedestre. Aqui, muitas vezes, a pessoa já chega entrando. E, às vezes, coloca em situação difícil a vida deles, em risco, e até do condutor do veículo. Eu vou muito a Brasília, e Brasília, o pessoal é muito bem orientado. Eu acho que talvez seja a cidade que mais funciona a faixa de pedestre do Brasil, ou seja, Brasília. Lá, realmente, se você ultrapassar a faixa e o pedestre estiver esperando, você é multado. Então eu queria muito que você, o senhor pudesse olhar esse respeito, utilizasse talvez rádio, televisão, jornais, para poder orientar direito como o pedestre utilizar a faixa. Agradeço, presidente. Obrigado, seja muito bem-vindo, senhor secretário.
Obrigado, Lélio Varenga. Na sequência, o vereador Antônio Gomide.
Bom dia, Cacai. Parabéns aí pelo trabalho, né? Sucesso aí na jornada sua, jornada difícil, eu sei, mas com a boa equipe, com certeza você vai ter resultados positivos para a cidade. Desejo sucesso ao seu trabalho. Mas eu queria deixar objetivamente, diretor, a questão primeiro do projeto. Projeto Mobilidade, como é que está esse andamento do Projeto Mobilidade, para que a gente tenha ciência aqui na Câmara Municipal, principalmente da Avenida Brasil. Estou vendo ali já as áreas exclusivas, né, em relação aos pontos, né? Eu gostaria que a gente pudesse ter na Câmara Municipal, eu não conheço, essa questão desse projeto especificamente. Segunda questão da relação à Urbam. Nós sabemos que ainda a Urbam ela colabora mensalmente, conforme a licitação, pelo menos com 1% todo mês. Exato. Eu gostaria que o senhor, é um pedido, que o senhor colocasse aqui esse 1% na construção de abrigos nos pontos de ônibus nos bairros. Eu entendo que essa é uma tarefa que nós nunca vamos juntar dinheiro para ficar discutindo se é Urbão, se é a prefeitura, mas se tem 1%, prioriza para que a gente possa conseguir mais abrigos de pontos de ônibus, porque essa é uma grande demanda e há muito tempo nós precisamos cumprir, eu acho que é extremamente importante. E terceiro ponto, entendo que, como o senhor disse, vai ter ali um local da CMTT no ponto lá no terminal. Eu entendo, assim como nós temos a carteirinha do idoso, que é importante desembaraçar rapidamente, eu acho que é um trabalho extremamente necessário, mas que já tenha também a orientação para a hora que se liberar o passe livre, que a CMTT possa pegar esse como um outro desafio, de poder fazer com que o passe livre possa ser feito pela CMTT, e à medida que estiver aprovado na Assembleia, chegando a lei, a CMTT assuma essa postura também, como vai fazer com o passe livre. Obrigado.
Obrigado, Antônio Gomide. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Primeiramente, quero cumprimentar o secretário pela presença, Carlos César Toledo. A vinda do Carlos César Toledo aqui, Carlos César, demonstra a transparência e o comprometimento do seu trabalho à frente do CMTT, para com a cidade e também em oferecer um serviço de alto nível e altura do povo anapolino com as propostas apresentadas aqui pelo senhor. Novas ideias, novas propostas. E o mais importante é o senhor trazer para essa casa a retomada do protagonismo do CMTT na administração e na gestão do transporte público de nossa cidade. Que até então, isso vinha sendo feito de forma não muito clara, onde o gestor e aquele que executa era quem estava dando as regras do jogo. E agora a presença do CMTT, com essa nova visão, com certeza vai fazer com que a cidade tenha um serviço de alto nível. Também a proposta de trabalhar muito mais na parte educativa, que é a sua proposta, e deixar a repreensiva para o último plano, também traz uma visão muito maior e mais importante para a cidade daquilo que vinha sendo aplicado até hoje. Então eu quero aqui cumprimentá-lo, deixá-lo de forma tranquila, colocar aqui na condição de líder do governo à disposição do senhor, na apresentação, na defesa das propostas e também na conscientização dos vereadores e da cidade de com certeza o quanto que o senhor fará a diferença à frente do CMTT. Por fim, eu quero dizer ao senhor que o vereador Lélio e a vereadora Geli vestiram literalmente a camisa do CMTT. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles.
Literalmente.
Na sequência, vereador Luiz Eves Zé Borges.
Obrigado, presidente. Carlos César Toledo, já tive a oportunidade de parabenizá-lo, cumprimentá-lo, né, por essa nova função. A gente está observando que não foi à toa. Né, o senhor já está bem inteirado aí das coisas de Anápolis, né, dos problemas de Anápolis. Mas, naquela ocasião, eu te fiz uma sugestão e gostaria de reforçar essa sugestão. O senhor está vendo aqui que essa casa é bastante dinâmica e bastante preocupada e não poderia ser diferente, né, com o que acontece com Anápolis. Então, a minha solicitação é novamente solicitar ao senhor que ouça mais essa casa. E, líder do prefeito, eu gostaria que o senhor observasse uma outra situação, que é o que eu vou falar agora. Já recebi informação de outras secretarias, não é da secretaria do senhor, de que não é para ouvir os vereadores. Eu acho que é o contrário.
Claro.
Né, tem que ouvir muito. Nós somos 23 vereadores e um staff significativo. Então nós estamos o tempo todo, em toda a cidade, trazendo informações importantes para a administração e particularmente nas questões de CMTT. Uma sugestão que eu trago aqui também seria com relação a localização de pontos de ônibus. Tem até requerimento meu, no sentido de alterar, porque tem um ponto de ônibus numa localização que está no ermo, ao passo que 100, 200 metros ao lado já estaria já de frente ao loteamento, de frente a uma situação mais habitada, né, aonde facilitaria digamos, o trânsito das pessoas, bem como a segurança, principalmente em alguns horários, né. Então, é isso, basicamente, que eu gostaria que o senhor observasse e trouxesse desse o retorno para os vereadores, né, dos seus pleitos, das suas observações e das contribuições que os vereadores têm, que seguramente darão para a sua pasta. É isso, devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, Lisier. Na sequência, professora Geli.
Obrigada, presidente. Cacai, primeiro eu quero te parabenizar, te desejar sucesso. E, sobretudo, agradecer pelo respeito ao cidadão que você demonstrou em uma solicitação que encaminhamos ali, e você, juntamente com o Igor, abriu as portas do seu gabinete para receber os moradores e, de pronto, resolveu uma questão que era, de início, bem polêmica. Então, nossos agradecimentos. E quero falar com você, você falou a respeito dos tripés, e um dos tripés é a educação. E eu acho louvável, principalmente, trabalhar com as crianças, mas eu quero deixar aqui uma sugestão também do trabalho dos fiscais, apesar do número reduzido de 38 fiscais, nas portas das escolas. Eu acho muito importante, porque o trânsito está ficando caótico, principalmente nos trechos onde tem escola com maior número de alunos, nos horários de pico, entrada e saída de alunos, está muito difícil realmente. E também quero perguntar a Vossa Senhoria em relação à acessibilidade. Nós estamos solicitando pontos de ônibus e que esses pontos, essas paradas, têm acessibilidade principalmente para o cadeirante. E eu ressalto aqui, principalmente ali próximo à PAI. Tem muitas mães que descem empurrando cadeira de rodas de pessoas já adultas. E a acessibilidade para descer do ponto de ônibus ali é muito complicado e é um sofrimento muito grande para essas mães. Então, sugerir a Vossa Senhoria com relação a essa acessibilidade. Hoje apresentamos um requerimento aqui quanto ao sinal sonoro para os deficientes visuais. Queremos perguntar para a Vossa Senhoria também em relação a essa acessibilidade e a inclusão dos nossos deficientes no trânsito de Anápolis. E dizer ao líder do prefeito que realmente nós viemos de amarelo, em homenagem aos amarelinhos da CMTT, só falta o bloco. Tá?
Obrigado. Obrigado, Geli. Na sequência, o vereador Américo.
Aproveitando só para cumprimentar o Cacai, e também está parabenizando e me colocar à disposição, assim, quero ser parceiro, aquilo que puder ser útil, conta com a gente, viu? E também, assim, ó, uma sugestão na questão de algumas lombo-faixas, inclusive a gente até já protocolou alguns ofícios, que precisam ser corrigidas. A gente tem um problema ali, inclusive aquelas duas que foram feitas ali em volta ali do restaurante popular, ali da Jaiara, que trouxe transtorno, que mudou ali a direção da água que chega ali com força e está invadindo algumas casas. Então, que está aproveitando e fazendo essa colocação, Cacai. E também me colocando à disposição para a gente ser parceiro e buscar aí as soluções aí junto. Obrigado.
Obrigado, Américo. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Quero agradecer, companheiro e amigo Cacaio. Muito grato pelo que o senhor fez por mim algum tempo atrás. O senhor sabe do que eu estou falando. Talvez se não fosse aquela ajuda, eu não estaria nessa casa de lei. Então, agradecer. O prefeito fez uma ótima escolha, nomeando você ali para um lugar muito importante para essa cidade. Quero pedir aqui ao senhor, já encaminhei já um ofício no último dia 17, a retirada daquela rotatória ali da Avenida Pedro Vico, em frente ao Cemitério Parque. Rotatória que era de grande valia quando tinha aquele portão de acesso ali, a entrada ao Cemitério Parque. Então aquele portão foi desativado, entra ali pela Vila União, então não tem mais importância. Eu fiquei ali ontem uns 40 minutos, vi a dificuldade dos caminhões para fazer aquela manobra ali. Então também quero pedir duas longofaixas para a Avenida Pedro Vico, ali em frente ao bairro Morumbi, perto do Bar Araguaia, e um pouco mais acima. Devido às creches e a escola Cora Coralina, os pais, as mães levam os alunos ali, um fluxo de pessoas muito grande, e não tem ali uma travessia. Então essas longofaixas ali será de muita importância para aqueles moradores ali do Morumbi, Gibran, aquele pessoal, para estar tendo acesso à creche e também à escola Cora Coralina. E de frente ao supermercado Pérola, no bairro Calistópolis, também já teve até acidente ali, um fluxo muito grande de pessoas e de veículos. Então que o senhor venha atender esse pedido e ter uma gratidão muito grande pelo senhor, e que Deus ilumine a sua pessoa e que Deus ilumine o seu trabalho e que tudo venha a dar certo. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, obrigado, Luzimar. Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Carlos César, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Essa casa será sempre bem-vindo. Dizer que as reclamações e as críticas vão chegar. O transporte coletivo é um problema de todas as cidades. Transporte coletivo e mobilidade urbana. Então, dificilmente você vai conseguir agradar 100%. Muitas pessoas vão estar reclamando desse serviço que é complexo para as cidades, né? Queria parabenizar por esse projeto das crianças, de levar as crianças lá para o CMPT e montar esse projeto que realmente ele vai refletir. E você tem razão. A hora que você ensina a criança, pronto, acabou. Se você fizer errado, ela te corrige. Então está de parabéns por essa iniciativa. A área azul. Eu comprei o boleto para poder estacionar e usar essa área. Nunca consegui usar. Não sei como é que você vai usar, quais são os critérios para poder fazer com que esse pessoal entenda que as pessoas que vão usar a área azul são as pessoas que não estão lá o tempo inteiro. Eu queria só que você também esclarecesse sobre essa comparação com Recife, né? Você falou 204 ônibus para Anápolis e Recife, eu não entendi a proporção. Essa proporção. O passe livre, a burocracia está muito grande, então precisa desburocratizar essa questão do passe livre, né? Não sei como é que o CMTT vai poder contribuir com essa questão do passe livre. E também ali na rua Dayu Nicolau Bittar, nós fizemos um pedido para uma lombada, ou quebra-mora, ou lombada, porque ali o trânsito está muito intenso, e para que não ocorra um acidente, a gente fez essa solicitação e já encaminhamos para você. Eu queria saber só quais são os critérios para o estudo, né, e a análise que vocês levam para poder concluir que ali realmente precisa para colocar uma lombada. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado,
João. Eu queria só fazer mais... Desculpa, presidente. Só queria que você explicasse o porquê do modelo do ponto de ônibus. Por que ele é aberto? Muitas pessoas reclamam que o ponto não protege, então, entendeu? Então, essa explicação sua vai ser muito bom para nós aqui. Obrigado.
Obrigado, João. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar novamente o Cacai. Cacai, a minha primeira colocação em relação à área azul. A partir do momento que a pessoa vai pagar a área azul, não interessa se ela é comerciante, se ela é funcionário. Ela comprou o carnê, ela tem direito de estacionar como qualquer outra pessoa. E essa limitação que a área azul possa ter, que não seja uma limitação pequena, porque muitas vezes você vai num banco e ali você tem 2-3 horas para resolver seu problema. Às vezes está lá dentro, você vai ter que sair para tirar seu carro, porque senão você vai ser multado. Então, quando você for enviar esse projeto para sua casa, que você possa rever esse esquema de tempo, que a pessoa vai pagar, e quando você paga, eu acho que você tem que ter autonomia para usar o tempo que você achar necessário. Em segundo lugar, em relação às lombofaixas, eu acho que o lombofaixa não é uma ferramenta política, sim, é uma necessidade da população. Enquanto a pessoa pede uma lombofaixa ali na porta do seu estabelecimento, porque aquilo traz uma sensação de segurança a mais para ele. Eu acho que a cidade deve, sim, atender mais em relação a isso aí, lombofaixa. Isso, no meu modo de ver, não é uma ferramenta política, sim, é uma necessidade da população. Nosso terceiro questionamento é em relação a essa empresa de ônibus urbano. Eu acho que quando você for colocar uma pessoa para fazer a locução entre a Urban e a CMTT, essa pessoa tem que ser uma pessoa que, primeiro, ela defende o interesse da população. Segundo, essa pessoa defende o interesse do executivo. E terceiro, de novo, o interesse da população. Não pode ser uma pessoa que defende o interesse da Urban. Ele não é funcionário da Urban. Essa pessoa tem que ser um funcionário do CMTT em relação a fazer uma locução com a nossa cidade. E em relação aos abrigos, que essa empresa possa cumprir um projeto dessa casa, onde que o ponto é padronizado. Do jeito que tem um ponto lá na periferia, possa ter um ponto aqui no centro também. Porque não é justo ter um ponto de concreto no bairro, já vou concluir, senhor presidente, e um ponto de fibra aqui no centro. Se tiver um ponto de concreto no bairro, que coloque um ponto de concreto aqui no centro também. Se for um ponto de fibra aqui no centro, um ponto de fibra também no bairro. Só isso, senhor.
Obrigado, Domingos. Na sequência, a vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia, secretário. É um prazer muito grande receber o senhor aqui na casa, não só para esclarecer as nossas dúvidas e dificuldades, mas também da população, que geralmente procura aqui essa casa e não tem condição de procurá-lo lá no CNTT. Eu ia questionar o senhor quanto, se o senhor teria conhecimento daquele trânsito ali da Rui Barbosa com a Quintino Bocaiúva. O senhor já disse que tem o conhecimento e que tem também um projeto para solucionar aquilo ali. Olha, o sofrimento para a gente, a pessoa pode estar mais tranquila do mundo, mas se ela passar ali, ela fica estressada.
Exatamente.
Eu já fiquei ali com um caminhão me apertando ali por um período de 1h30. Porque passar um caminhão entre dois ali numa rua estreita como aquela é uma dificuldade muito grande. E quem precisa, tem necessidade, não tem outro caminho para trafegar ali naquela rua, é um sofrimento muito grande. A gente é xingado ali todos os dias, porque quer passar e o pessoal não só... Aquele pessoal que está descarregando e carregando os caminhões ali sofrem demais também. Porque não só a gente que tem que... É obrigado, eu sou obrigada a usar aquela rua ali todos os dias, e tem outras pessoas também que sofrem com aquilo. Então eu queria pedir para o senhor uma atenção carinhosa para aquelas pessoas que não têm mudado ali, né, e que fosse pelo menos uma sugestão que foi pedida para a gente aqui nessa casa, que pelo menos o estacionamento seja apenas de um lado da rua. Já melhoraria demais para quem é obrigado a passar por ali. Agradeço muito o senhor antecipadamente, que sei que o senhor vai olhar com muito carinho esse sofrimento que a gente passa ali todos os dias.
Certeza. Obrigado, Vilma. Na sequência, o vereador Pedro Mariano.
Carlos César, prazer ter Vossa Excelência aqui, é uma pessoa que eu admiro muito, né? Desde a época PFL, né?
Isso.
Companheiro. Carlos César, é o seguinte, dois motivos. Um que eu ia colocar, os demais já pôs na avança, é sobre a rotatória. Não só aquela em frente do cemitério, parque, mas a outra também que a equipe do senhor desse uma verificada na postura de umas observações nas rotatórias dentro da cidade de Anápolis. Outro assunto também, eu queria ver com o senhor também, é sobre os contêineres, que é o guardião da lei do município, é a postura. Mas tem umas coisas, ver como mudar a postura de eles colocar os contêineres, que já houve mais de 3 vítimas fatais na cidade. E a vida não tem preço, né? É uma coisa, uma observação aí, concordo, a postura, e sempre ter a sinalização dos contêineres, né? Não cair na rua, mas em cima da calçada, que aí vem lá atrapalhar o pedestre e nem os veículos transitar naqueles momentos. Principalmente veículo, moto, né, que acontece acidente. É outro ponto de observação também, eu vi o novo vereador Lero falando sobre Brasília. Eu quero passar para o senhor um conhecimento, tem um projeto de autoria do vereador, tá, nesse momento falando, é do Sinal Feliz, que é sobre erguer o braço nas faixas. Já conversei com o Idan, né, da educação de trânsito, com o Haroldo também, que faz parte. E um dos motivos da minha visita amanhã com o senhor lá é sobre esse projeto do lançamento dele, né, na cidade, e passar a conscientizar os pedestres com os condutores. Uma parceria que pode dar certo daqui 2-3 anos, mas que é bom. E o quinto também, que nas grades da autoescola, que vem entrar nas matérias também, pastor Elias, Carlos César Toledo, também para quando a pessoa tirar a CNH, já está sendo conscientizado e educado. Devolvo a palavra, Carlos César, meu tempo foi esgotado. Tinha mais coisa para falar.
Obrigado, Pedro Mariano. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Bom dia, Carlos César. Cumprimento Vossa Senhoria pela vinda nessa casa. Praticamente o vereador Domingos abordou uma das questões que eu gostaria de colocar e pedir Vossa Senhoria para ter realmente especial atenção nessa gestão. Nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto nessa casa e de conseguir a aprovação por unanimidade, que foi promulgado, se tornou a lei municipal 364/2016, agora de dezembro de 2016. Essa lei nada é mais que consequente de pedidos aí da população. Eu era presidente da comissão de urbanismo e diante da da cobrança e a gente percebe, a percepção nossa também, estabelecemos um padrão para os abrigos, os pontos de embarque e desembarque. Como sabíamos que o próprio edital e o contrato da licitação de transporte previa a obrigatoriedade também da Urban, então estabelecemos essas regras. Então pedi especial atenção para que a Urban e também o município possa atentar-se a esse padrão estabelecido nessa lei. Eu vou encaminhar Vossa Senhoria, através do nosso colega Fabrício, e pedir que realmente se dê prioridade para o DAE, a via principal do DAE, que chega a ter em alguns momentos 80, 100 e poucas pessoas aguardando ônibus, e às vezes debaixo de chuva, sol, e em algumas empresas que a gente teve, uma das cobranças dos colaboradores foi essa, ó, um ponto de ônibus decente aí para a gente. Eu sei que são muitos desafios, o URB aí, né, a questão da regulamentação, mas eu tenho certeza que Vossa Senhoria tem plena capacidade disso, e me pedir para que o senhor possa também se envolver com a nossa pretensão de conseguir a interligação viária entre os bairros de Itamaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, para nós desafogarmos de uma vez por todas a Tiradentes e a própria Leopoldo e Presidente Kennedy, que é um projeto de médio e longo prazo, que tem um processo tramitando já lá no Comitê Gestor da APA do João Leite, para que possamos ter autorização do município fazer essas pequenas interligações, 200 metros num trecho, 500 no outro, mas não é anel, é ligação entre os bairros. No mais, devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. A palavra está ainda aberta para o vereador que não fez questionamentos ainda. Da minha parte também, quero fazer algumas considerações. Pode marcar o tempo também, Valdir. Em relação aos pontos de ônibus que a empresa urbana tem que fazer, quem escolhe o local onde será feito? É a CMTT ou é a empresa? Em relação... Queria dar um apelo, assim, a gente acompanha a CMTT há algum tempo, e um questionamento que tem é que alguns bairros, principalmente os residenciais recém-criados, não são atendidos por linhas urbanas, ou são atendidos precariamente. É um desafio que tem que trabalhar. Já tive junto com Silas, junto com Osmar, discutindo isso aqui várias vezes, junto com os diretores anteriores, né, Cheio do Mazon e todos os demais. É um desafio grande, eu sei que tem que compatibilizar essa questão, mas se for colocar isso aí na pauta para atender esses residenciais que ainda não são atendidos. E gostaria de fazer uma sugestão também, que eu acho que é importante. O senhor disse que vai colocar o cartão do idoso no terminal, né? Eu acho que era importante nós poder entregar o cartão do deficiente físico e do idoso nos rápidos. Porque no rápido tem o atendimento do CMTT, já tem a estrutura pronta. Se o senhor pegar, por exemplo, os três rápidos que tem na cidade, todos têm guichê do CMTT, e lá já tem funcionários que podem imprimir, só criar uma logística e imprimir aquele cartão. Porque, por exemplo, tem pessoas que nem sabem onde fica o CMTT, e a política da prefeitura sempre foi de priorizar o atendimento ao público nos rápidos. Então eu acho que é bacana a gente aproveitar a estrutura do CMTT nos rápidos para distribuir lá os cartões para pôr no carro, aquele adesivinho, não sei se é um adesivo, é um cartão que o idoso, deficiente físico tem acesso. Então eu acho que é bacana a gente levar isso para os rápidos, eu acho que combater funcionários do CMTT lá, eu acho que agilizaria e facilitaria para os deficientes e idosos. Muito obrigado, e o senhor está agora à disposição para responder os questionamentos.
Tá bom. Bom, eu gostaria de iniciar aqui, eu anotei ponto por ponto, não sei se terei tempo de responder a todas, é o meu desejo.
Mas pode responder a todos, aqui nós estamos aqui, não teria sentido você vir aqui também e deixar alguma, por falta de tempo, responder algum questionamento. Fique à vontade, use o tempo que achar necessário, né, para o senhor poder responder a todos os questionamentos.
Correto. Eu gostaria de iniciar, até alternando aqui a ordem das perguntas, respondendo a colocação do Lisier. A orientação que nós temos do prefeito Roberto Naves é exatamente de priorizar o atendimento aos vereadores e vereadoras. Isso é uma constante, todas as reuniões que nós temos com o prefeito, ele faz essa orientação insistentemente. Então, gostaria de deixar isso aqui bastante claro, e da minha parte, foi em sintonia com a minha ideia e com a minha visão também. Eu, mesmo que não tivesse essa orientação, assim eu procederia. Porque eu sei que é o vereador e a vereadora que está em contato com a população, e precisa de responder de alguma forma. Então, gostaria de iniciar dizendo isso aqui. Foi falado muito aqui em relação às lombadas, lombofaixas, desculpa. O que acontece é o seguinte, quando eu falei sobre o uso como ferramenta política, eu me expressei realmente mal, vereador. Eu quis dizer o uso e o pedido indiscriminado dela. Porque às vezes a população pede, só que na engenharia diz que não é adequado aquilo ali. Então foi nesse sentido que eu quis dizer. É claro que é um instrumento para atender a população, mas então, em relação ao uso indiscriminado, que eu quis dizer que talvez poderia estar sendo usado de uma maneira, ao meu ver, não correta. Em relação ao estacionamento na praça, que foi pedido aqui a possibilidade da proibição. Sábado agora mesmo, a gente já iniciou uma operação conjunta da CMTT com a Polícia Militar, com o GGIM, com a Postura, com o Juizado de Menores, exatamente para poder corrigir. A informação que nós temos é que durante a madrugada ali acontece muita coisa, muita irregularidade e até situações de crime mesmo. Então nós já iniciamos essa operação, mas aí eu quero dizer o seguinte, a questão da lei dos decibéis precisa ser atualizada aqui na cidade de Anápolis. Hoje, todos os municípios do país, lá em São Paulo, por exemplo, chama lei do PSIL, é uma lei que está funcionando de maneira muito rígida, e aqui, no momento que foi aprovado o volume dos decibéis, ele está fora do padrão, está muito alto. Então a gente precisa de atualizar essa lei e reduzir o número de decibéis para a gente poder atuar aqui na cidade. A CMTT tem, inclusive, aquele aparelho que mede os decibéis, mas hoje, de fato, a possibilidade, se eu não me engano, é de 60 ou 70 decibéis, é muito alto. Então, limita muito o trabalho nosso. Então, a gente precisa de atualizar essa lei e reduzir o número de decibéis. Foi feito um questionamento sobre pedidos anteriores. Eu pedi já, desde janeiro, um levantamento de todos os pedidos pendentes lá na CMTT. Porque para nós pouco importa se o pedido é dessa ou da outra gestão, o que importa é a gente atender desde que tenha o critério para isso. Então essa questão eu gostaria de deixar aqui claro, que a gente pretende atender a todos os pedidos, não tem prioridade dessa ou da outra gestão. Em relação ao Urban, muito foi falado aqui. Eu queria dizer o seguinte, a prerrogativa de toda decisão do transporte público coletivo em Anápolis não é da Urban, é da CMTT. Nós que colocamos todas as regras e tem que ser cumprida por eles. Agora, o que eu percebi é que faltava um pouco da CMTT adentrar mais nesse assunto. E é o que nós queremos fazer agora. Claro, em sintonia, sem nenhum problema, eu tive visitando a empresa, demonstrei minha intenção de um bom relacionamento, porque eu acho que é assim, é através do diálogo que as coisas evoluem, mas num determinado momento, se precisar, é através da imposição. E a CMTT tem prerrogativa jurídica para isso. Então nós iremos fazer isso. O tema muito polêmico, que eu até iria falar na minha abertura, esqueci, que é o do Uber. O que acontece sobre o Uber? Desde o primeiro momento que eu fui procurado pelo sindicato dos taxistas e mototaxistas, eu reuni com eles e disse o seguinte: não existe, nós temos que ter o pé no chão para atuar neste tema, que é um tema complexo, é um tema novo, mas que é uma realidade que está colocada aí na rua. Não existe possibilidade de proibição. O que a gente precisa de fazer é uma regulamentação. Eles precisam de atuar de maneira regulamentada. Alguns locais do Brasil até tentou-se uma proibição. A Câmara de Vereadores, se não me engano, de Santos, por exemplo, fez uma lei proibindo o uso do Uber. Foi para a Justiça e derrubou. A Justiça derruba essa proibição. Então, o que nós estamos fazendo é coletando informações e dados de diversos locais no Brasil e até fora do Brasil, do que deu certo e do que não deu, do que foi bom e do que foi ruim, e vamos fazer um escopo de um projeto de lei para regulamentar a atuação do Uber na cidade. Agora, precisamos fazer isso em sintonia com a Câmara Federal. A Câmara dos Deputados também foi criada uma comissão de estudo sobre o Uber, que agora em março vai apresentar um relatório também com sugestões de como regulamentar esse serviço. Então nós aqui, em sintonia com a comissão da Câmara dos Deputados, queremos fazer este projeto de lei para regulamentar. Por exemplo, eu sou a favor que o Uber tem que ser identificado. A população tem que saber que aquele carro é Uber. Porque nós já vimos em outros locais acontecer até estupro em relação a um motorista que se dizia do Uber e não era. Então, uma das coisas que eu acho importante é a gente identificar o veículo que vai atuar como Uber. A questão da segurança da população é a prioridade nesse caso. A gente está até preparando uma matéria que vai sair nos próximos dias nos meios de comunicação para mostrar também o outro lado do Uber. Porque hoje o motorista, e foi dito aqui por alguém, o motorista que trabalha para o Uber, ele não tem lucro. Se ele colocar na ponta da caneta o que ele está fazendo ali, o lucro está todo com a empresa. Então precisa de ter uma proteção também a esse motorista. Agora, o fato é que a vinda do Uber, ela movimenta o setor. Por exemplo, lá em São Paulo tem um aplicativo que chama Easy Taxi, que é o Uber, só que dos táxis. Porque a população também, em última análise, eu tenho dito o seguinte, a gente precisa de atuar nessa questão com equilíbrio para proteger e não deixar destruir uma classe, que é dos taxistas e mototaxistas, mas também de permitir que a população com segurança possa utilizar esse serviço. Nós também não podemos penalizar a população. Ela quer utilizar aquele serviço que é moderno, que é rápido, que funciona, mas a gente precisa, para isso, regulamentar isso aí. Então, o que nós vamos fazer é isso. Nós vamos mandar aqui para a Câmara, aí vocês vão debater este assunto, atualizá-los, fazer emendas, mas o que importa é que a gente precisa de regulamentar e realmente colocar a questão que envolve também a questão econômica. A questão hoje da crise econômica, nessa matéria que vai ser publicada nos próximos dias, nós temos um estudo que mostra que o Uber é um subemprego. As pessoas que estão sem emprego hoje querem, de maneira até desesperada, atuar nessa área. Então, está funcionando como subemprego. Então, é uma realidade, não existe essa questão de proibir. O que precisa de fazer é de regulamentar, e esse é o desejo do prefeito Roberto Naves e nosso em relação a este tema. Sobre a Zona Azul, foi feito vários questionamentos aqui. A Zona Azul é o seguinte, vereador Domingos falou algo sobre isso. É claro que o comerciante ou funcionário, qualquer pessoa que adquirir o crédito, pode utilizar a Zona Azul. Mas tem tempo, limitação para isso. A Zona Azul, para funcionar, tem que funcionar rotatividade. Não adianta a pessoa, igual a gente vê hoje, ficar o dia todo, às vezes deixa o papelzinho ali até em branco ali em cima do carro, se vê um fiscal, corre lá e preenche. Não é isso, ela tem que funcionar como rotatividade. E aí a questão do tempo, ela não precisa ser o mesmo tempo em todos os locais. Tem locais de maior demanda que o prazo tem que ser de 2 horas. E tem mesmo, a pessoa que vai até ali, ela tem que... Eu acho que o prazo mínimo, pela pesquisa que eu fiz, é de 2 horas. Mas tem locais que pode ser de 4 horas, que pode ser de 5 horas. Então isso vai ser feito um estudo técnico na cidade para saber qual é a questão do tempo para cada um. Pontos de ônibus. Foi falado aqui sobre essa questão. Primeiro eu quero dizer o seguinte, quem define o local do ponto de ônibus é a CMTT, não é a Urban. Então, e aí eu quero a ajuda dos senhores e senhoras vereadores, que me sugiram locais para ponto de ônibus. De fato, a empresa hoje já está com déficit de 30 pontos, que deveria, através do contrato, ela deveria fornecer 2 pontos por mês, e não foi feito, desde que ela assumiu nenhum ponto. Existe a explicação por parte deles que isso dependeria de uma demanda nossa, do órgão, da CMTT, que não foi feito anteriormente. Mas eu disse que o que passou, passou. A gente precisa de olhar para frente. Então nós vamos passar a cobrar essa questão das instalações dos pontos. E aí, mais uma vez, eu quero a sugestão dos senhores e senhoras dos locais que a gente possa fazer isso. A questão da padronização também dos pontos. Eu acho isso fundamental. Hoje existe em Anápolis em torno de 1.500 pontos instalados. Apenas 400, em torno de 400 cobertos. Então o que me deixa extremamente chateado é quando eu vejo um ponto de ônibus e a população debaixo do sol, debaixo da chuva. Então não é por aí. A gente precisa de modernizar esses pontos de ônibus. E aí eu quero, já avançando aqui um pouco para frente, agradecer e parabenizar a sugestão do vereador e ex-prefeito Antônio Gomide. Eu acho que a ideia do 1% que a Urban repassa para nós ser focado nessa questão dos pontos de ônibus é muito boa ideia. Eu vou realmente verificar essa questão e ver se a gente pode atuar dessa maneira. A questão de escoamento de água das lombofaixas. Realmente foram feitas lombofaixas, fora do padrão técnico. Isso tem aí na cidade, em vários locais. O que, que a gente está fazendo? Nós também tivemos que fazer uma compra de aparelhos de maquita, eu não sei bem os termos da engenharia, mas para corrigir essas lombofaixas que estão realmente acumulando água. Quando chove, vira realmente um caos. Tem local que a sugestão de engenharia é até retirar a lombofaixa daquele local ali, que foi feita numa rua que não teria essa necessidade. Por isso que eu falei aquela hora de uso indiscriminado das lombofaixas. Então nós vamos corrigir também essa questão do escoamento da água. A lei do silêncio do PSIL eu já falei, alguém colocou aqui. A gente precisa de atualizar a lei e precisa de realmente pôr ela para funcionar. Presença do agente no acidente, foi colocado acho que para o vereador ali. A gente de novo volta naquela questão do número de agentes. Nós precisaríamos de ter hoje mais de 250 agentes na cidade e temos 38. Então é muito difícil cobrir a cidade com esse número de agentes. Mas com esse projeto da Zona Azul, que nós não vamos ter tanta necessidade da presença do agente nele, vai sobrar mais tempo para a gente cuidar de outras questões, como essa que eu considero também prioritária. Foi falado também pelo ex-prefeito Gomide da questão da mobilidade. A informação que nós temos lá na CMTT é que o projeto hoje de mobilidade, ele não foi publicado, ele não está em vigor aqui na cidade de Anápolis. E que a informação técnica que eu tive também é que ele não foi devidamente suficiente, as informações colhidas naquele momento não foram suficientes para atender hoje as demandas dessas informações que precisa num plano de mobilidade. Então nós estamos convidando a empresa, a instituição que fez o projeto anterior para uma conversa e nós precisamos de avançar nisso aí. Inclusive hoje existe limitação de buscar recursos federais se esse plano não tiver aprovado e atualizado na cidade. Então a informação nossa hoje é que nós não temos um plano adequado para poder ser publicado na cidade de Anápolis. Precisa de fazer correções, atualizações e é urgente isso. Então nós estamos nos debruçando sobre isso. Questão dos abrigos de ônibus eu já mencionei. A questão do passe livre. Eu desde o início, conversando com o prefeito e com os atores envolvidos nesse processo, estamos puxando para a CMTT a responsabilidade dessa lista, dessa escolha, desse critério de como será feito isso. A gente precisa de ter realmente critérios técnicos para atender, porque é limitado, e precisamos de ter agilidade em relação a isso. Então nós estamos atentos também à questão do passe livre. Foi falado aqui sobre a questão do protagonismo da CMTT, acho pelo líder Jackson Charles. É exatamente isso, líder, vereador. Nós precisamos de atuar com inteligência, com qualificação, para termos autoridade para exigir o que precisa ser feito. E a prerrogativa da CMTT é essa. Como foi dito aqui, lá é uma autarquia. Então nós temos essa prerrogativa e estamos atentos para atuar dessa maneira. Foi falada a questão do tripé, aqui que eu citei no início, educação, engenharia e fiscalização. A população entende da seguinte forma: se você faz uma intervenção de engenharia em um determinado local, depois você passa com a educação para o trânsito e faz também uma atuação naquele local, aí sim depois você vai cobrar com a fiscalização. Acho que o caminho tem que ser esse. O que não pode é inverter esse processo. Você chegar fiscalizando e multando sem ter passado por lá engenharia e educação para o trânsito. Então nós temos, e outra coisa, isso, por exemplo, o ex-prefeito Antônio Gomide sabe muito bem, a verba da CMTT é carimbada. Então nós só podemos gastar aqueles recursos com exatamente esses projetos. Projeto de engenharia, projeto de educação para o trânsito. Então nós precisamos atuar nessa área. E volto a dizer, nós temos recursos para isso. A questão de ponto de ônibus eu já falei, de ouvir os vereadores eu alterei e falei no início. Fiscais nas portas das escolas. Nós fizemos uma campanha aqui no início da volta às aulas, não sei se acompanharam, alguns vereadores puderam acompanhar isso. Inclusive tivemos uma ideia de convidar a APAE. A APAE foi nossa parceira nesse projeto na porta das escolas,
exatamente para sensibilizar a população da importância disso aí. Então nós fizemos, e aí eu quero dizer o seguinte, nós fizemos em várias escolas, e não é escola só do centro não, fizemos em toda a cidade. E o que que me impressionou? Me impressionou realmente a falta, me desculpa a franqueza e a sinceridade, até dos ouvintes que estiverem me ouvindo, a falta de educação das pessoas no trânsito em Anápolis, colocando em risco a vida dos filhos e das filhas ali. Às vezes parava para deixar, vereador, a criança na porta da escola, do outro lado da rua. A criança abria a porta e corria atravessando a rua para poder chegar até a escola. Então é muito complicado esse tema. Agora, de novo, a pouca número de pessoas, de fiscais que nós temos, limita muito esse trabalho. Mas vamos lutar enquanto pudermos para melhorar essa situação. Sobre acessibilidade, eu quero dizer para vocês que a Anápolis hoje carece de infraestrutura de acessibilidade na cidade. Não a Anápolis, isso aí é uma realidade em diversos municípios do país. Eu, inclusive, estou trabalhando junto ao governo federal, e aí eu estou tendo ajuda, inclusive, do senador Ronaldo Caiado, para trazer recursos para a cidade para atuar na acessibilidade. Nós temos hoje recursos federais que podemos modificar e corrigir calçadas e diversas intervenções através de recursos federais. Então é uma coisa que a gente também está atento e vamos nos próximos meses colocar em prática isso aí. Foram feitos diversos pedidos pontuais aqui, como retirada de rotatória, de lombofaixas em determinados locais. Eu quero dizer que nós estamos lá à disposição, que façam os encaminhamentos para nós via ofício. E esse processo que eu respondi o Leandro, o vereador Leandro, no início, nós já estamos em fase final de levar para a CMTT a execução de todas essas intervenções. Então não teremos mais a demora, porque a CMTT tem essa função específica, como a Secretaria de Obras tem diversos outros assuntos, ela atrasa para poder executar isso. Então nós já estamos levando para lá e vamos poder atender essas lombofaixas. O vereador João César falou sobre a área azul. Eu já falei um pouco, ficou alguma dúvida ainda sobre a atuação? Foi falar também sobre a questão dos 3 mil ônibus que eu citei lá em Recife. Eu quis dizer o seguinte, que na grande Recife ali, existem hoje 3 mil ônibus operando ali. São 4 empresas, 4 concessionárias que atuam lá. Então eu quis dizer, se você tem hoje um controle funcionando bem com 3 mil ônibus, com 204 não deve ser tão difícil assim. Então o que a gente precisa é de trazer a tecnologia que existe hoje no mercado e colocá-la para funcionar, é isso que nós estamos fazendo. Em relação ao passe livre eu já falei, critérios de lombofaixa eu já falei, modelos de ponto de ônibus eu já falei, questão da 14 de julho que a vereadora disse, eu falei em relação ao projeto da Zona Azul, que também vai regular aquilo, a carga e descarga tem que funcionar também dentro do projeto da Zona Azul. Então, se o dono do estabelecimento ele quer utilizar a carga e descarga, ele tem que comprar um crédito de 60 minutos, de 30 minutos, e aquela carga e descarga tem que funcionar dentro daquele tempo. As pessoas hoje confundem, acham que aquela vaga, aquele estacionamento que está ali na porta é do estabelecimento, não é. Aquilo ali é da cidade, é da sociedade. Então, a carga e descarga tem que funcionar também dentro da rotatividade do projeto da Zona Azul. Bom, foi falado aqui sobre a questão de novas linhas. Dentro, acho que foi para o presidente Hamilton que falou isso. Essa questão das novas linhas, a gente hoje tem a resposta, quando é solicitada uma nova linha, a gente tem uma certa limitação técnica. E aí eu estou sendo sincero, transparente aqui com todos, apesar do esforço do nosso servidor, mas quando a gente tiver essa gestão de frota, essa tecnologia atuando, nós vamos ter respostas de quantas pessoas passam naquele local, qual é a demanda. Então nós vamos ter mais informação técnica para atender ou não as novas linhas que a gente for solicitado. A questão da entrega do cartão no Rápido foi muito boa ideia, eu quero dizer que nós vamos implantá-la. E dizer o seguinte, foi falado aqui a questão também do cartão do deficiente. Existe hoje uma questão de uma comissão que define essa concessão ou não do cartão do deficiente. Por incrível que pareça, para minha surpresa, o único órgão que não está com assento nessa comissão é a CMTT. Não entendi o porquê. Foi feita uma lei no passado, onde a Secretaria da Saúde está, a Secretaria tal, tal, e a CMTT não está. Eu solicitei para fazer parte que tem que alterar a lei para que a CMTT também faça parte desse conselho, para a gente poder até agilizar e cobrar a velocidade na resposta desses cartões. Então também é uma questão que nós estamos também atentos. Bom, eu me permito me colocar de novo à disposição, se houver tempo. Se não tiver respondido a todas as perguntas, eu me coloco à disposição.
Eu coloquei...
Assim, presidente, só um pontinho de observação. Tem muito importante que é o...
É que sim, todos os ensinamentos são importantes, né, Pedro?
Assim, do contêiner. Pedro.
Assim, depois a gente faz... Importantíssimo, presidente. Eu preciso falar sobre isso. Importante. O contêiner que você fala são as caçambas.
Você perguntou e não respondeu, né?
Exatamente. Eu passei batido nisso aqui. Já estamos fazendo... Hoje não tem uma regulação... sobre essa questão das caçambas aqui na cidade. Existe hoje, a pessoa pede uma licença, paga uma taxa para colocar a caçamba, e aí, daí para frente, não tem muito controle sobre isso. E, de fato, é uma questão complicada, existe realmente muitos acidentes na cidade sobre isso. Então, nós já estamos também elaborando um projeto de lei em parceria com a Postura para a gente atualizar a regulamentação dessas caçambas na cidade. Então esse é um tema que já está em tratativa e nós vamos em breve atualizar a maneira que essas caçambas devem atuar, inclusive com uma sinalização melhor nas caçambas, porque tem muitos acidentes. Enfim, nós estamos atualizando esse tema também.
Carlos, obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade de discutir com os vereadores, respondeu todos os questionamentos. E queremos desejar ao senhor muito êxito na sua gestão à frente do CMTT. É um órgão que é muito importante para a cidade, muito sensível para a cidade de Anápolis. Cada vez mais a frota aumenta e cada vez mais em si dá respostas melhores à demanda que se evoluma. Então, em nome da casa, todos nós desejamos para você o sucesso, que a gente possa continuar tendo esse relacionamento de alto nível entre o Legislativo e a CMTT.
Tá, eu queria finalizar agradecendo mais uma vez a oportunidade a todos e dizer que quantas vezes for convocado, estarei aqui presente para responder. Realmente a nossa gestão quer ter essa sintonia com a Câmara de Vereadores e é o desejo do prefeito Roberto Naves que a gente faça isso. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Obrigado. Suspendo a sessão por 3 minutos para que a gente possa fazer uma foto e despedir do nosso convidado. Cito os senhores, senhores vereadores, tome seu assento.
Não, vou dar o projeto agora.
Abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando que faça você. A vereadora Thaís que faça a direção de coro, para a gente abrir a ordem do dia para dar prosseguimento aos trabalhos.
Vereador Antônio Gomide, vereador Mauro, vereador João da Luz, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Varenga, vereador Eliner Rosa, vereador Jean Carlos, vereador Luzimar, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente. Vereador Pedro Mariano.
A vez do quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E solicito ao secretário que faça a leitura das matérias constantes da pauta.
Veto 9/2017 do Executivo. Por inconstitucionalidade, autógrafo da Lei 73/2016, que cria o programa Empresa Amiga da Educação Total do município de Anápolis. Esse veto tem o pedido de vista da vereadora Geli. Veto 10/2017 do Executivo. Veto total por inconstitucionalidade, autógrafo 78/2016, que institui o Programa Municipal de Apoio às Entidades e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos e dá outras providências. Esse veto tem pedido de vista do vereador Luiz Lacerda.
Vista deferida.
Veto 11/2017 do Executivo por inconstitucionalidade ao autógrafo 81/2016, que dispõe a obrigatoriedade da empresa de transporte público urbano do município disponibilizar os usuários e passageiros sinal de Wi-Fi, internet. Esse veto tem mais um pedido de vista do vereador Jackson Charles.
Vistas concedidas. O próximo projeto?
Projeto de lei ordinária em segunda votação, dos autores vereador Lélio Alvarengue e pastor Elias Ferreira, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termos de fomento por convênio com as entidades religiosas.
Projeto de segunda votação, já com as emendas aprovadas ontem incorporadas e com as comissões favoráveis, está em discussão. Discussão encerrada, projeto de votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Leitura de requerimentos. Vereador pastor Elias pede uma moção de pesar ao senhor pastor Valdivino Alves dos Santos. Requerimento professora Geli, que requer moção de aplauso em homenagem aos 48 anos do Rotary Clube de Anápolis. Requerimento do vereador pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 7, Parque Brasília. Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Alameda, também no Parque Brasília, segunda etapa. Pastor Elias, também serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 5, também no Parque Brasília. Pastor Elias, que solicita junto à Secretaria de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos, serviço de limpeza às margens da Avenida Patriarca, em frente ao antigo campo da Napolina. Também solicita junto à CMTT, ponto de ônibus coberto na rua Maria Inês, bairro dos Palmares. Pastor Elias solicita também junto à CMTT, ponto de ônibus na rua Vitor Braga, bairro Parque Residencial Under. Vereador Eliner Rosa requer um serviço de tapa-buraco na rua Esmeralda, bairro Itamaraty, segunda etapa. Vereador João da Luz, que requer serviço de realização de obras urgentes no CIMEI Arnaldo Steckelberg. Também vereador João da Luz, que requer revisão elétrica, troca de vidros e janelas no pátio. Revisão elétrica, troca de vidros, substituição imediata de kit multimídia, data show e aparelhos no Escola Municipal Doutora Adair Lourenço Dias. Também do vereador João César, que requer a construção de rampas e reforma da quadra poliesportiva e forro nas salas também na escola Belisária Correia de Faria. Continuando, pastor João da Luz requer a CEMED troca de telhado e pintura do Centro Municipal de Educação, desembargador Air Borges de Almeida. Vereador João da Luz requer substituição de lâmpadas queimadas em Rua da Liberdade, Rua São João, ambas. Qual é o bairro aqui, o vereador João da Luz? Jardim São Paulo é o bairro. Vereador José Fernandes solicita serviço de reparos e lombofaixa na Avenida Ana Jacinta, Santa Maria de Nazaré. Vereador José Fernandes solicita reparos e tapa-buracos na Rua Cuiabá, no bairro Bom Sucesso. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Sérvio Túlio, Jaime, no Residencial Ipanema, perto do Conjunto Filósofo. Também serviço de tapa-buraco do vereador Leandro Ribeiro na Rua Rita de Moura, no bairro São Lourenço. Vereadora professora Geli Sanches pede providências urgentes com relação à erosão que vem se alastrando na Rua E, no Cidade Jardim. Também da vereadora professora Geli Sanches pede a retirada de um pé de jamelão no interior da Escola Municipal de Nalva Lopes. E por fim, vereador Pedro Mariano não está presente. Vamos ler na próxima sessão. Com a palavra, senhora presidente.
Requerimentos em discussão.
Tinha, presidente. Tinha. Só queria fazer uma consideração, presidente, e até para o secretário Leandro. Solicitar a colega da conferência, nós temos uma previsão regimental que aquele requerimento que foi apresentado durante 90 dias não pode ser repetido. Alguns aí, inclusive, estão repetindo o requerimento de minha autoria. Rua Rita Pemoura, Rua Cuiabá, eu fiz agora, há poucos dias. Então é só um alerta para que a mesa possa solicitar uma maior filtragem, vereador Geli, que já tem essa experiência. Porque senão fica repetindo, é um gasto desnecessário e ainda cria um conflito entre os colegas. A verdade é essa. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão, vereador João da Luz.
discutir esse requerimento que trata da fiscalização contra a invasão de áreas públicas. É lá no bairro Jardim Europa e Jardim Novo Jundiaí. Bairro Novo Jundiaí e Jardim Europa. Lá são áreas que foram reservadas para construção de uma praça ou de uma creche, ou de repente de a construção de um posto de saúde, ou até mesmo uma escola. E no meu gabinete eu recebi pessoas falando dessa invasão. Então eu queria pedir um critério desses setores que foram motivados através desse requerimento, que é a Procuradoria do município, a Postura e também a Secretaria de Obras, que dessem atenção, porque os moradores estão preocupados, porque é a possibilidade da construção de um equipamento de uso coletivo que vai ser benefício para eles no futuro. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Em discussão, vereador Domingos de Paula.
Sim, obrigado, senhor presidente. Só dizer em relação a esse requerimento aí, de invasão de área pública, dizer que a área pública não tem invasão. Pessoas podem ficar o tempo que quiser. Assim que a prefeitura necessitar do local, ele é retirado automaticamente. Então, assim, as pessoas que estão nos ouvindo aí, através da rádio, que está acompanhando a sessão, se porventura, se você invadiu alguma área pública, que possa ficar bem claro, não construa nada em área pública, a área pública não tem invasão, a área pública pertence ao município e o município pode te remover a qualquer momento, e se você tiver feito um investimento, infelizmente você vai perder o investimento que você fez. Então, vereador João, isso aí é só levar ao conhecimento da Procuradoria, levar ao conhecimento da Postura, que imediatamente, se o município haver necessidade, que ela vai remover essas pessoas imediatamente.
Obrigado, vereador Domingos. Volto a palavra ao secretário para a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Argentina, bairro Boa Vista. Também serviço de tapa-buraco na rua Frei André, também no bairro Boa Vista. Também serviço de tapa-buraco na rua Noruega, bairro Alvorada. Também no bairro Alvorada, solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Brasília. Também, vereador Pedro Mariano, solicita serviço de tapa-buraco no bairro Alvorada, na Avenida Castro Alves. E, por fim, do vereador Pedro Mariano, serviço de tapa-buraco na Praça Júlia de Faria, no bairro Alvorada. Com a palavra, senhora presidente.
Requerimento em discussão. Discutindo, professora Geli.
Obrigada, presidente. Com relação à solicitação do Jean, acho muito pertinente, já conversamos aqui, e vamos, sem dúvida nenhuma, solicitar uma atenção do processo do diretor legislativo aqui, do pessoal, para que nós não tenhamos esses atritos aí e apresentar requerimentos em duplicidade. E eu apresentei o requerimento de uma erosão aqui na cidade de Jardim, que está uma erosão assim, já muito grande. Então, apenas para ressaltar esse pedido e a importância de poder olhar ali próximo à Igreja Internacional da Renovação, é uma erosão que está se alastrando, tem um retífico que tem comércio ali próximo e já está comprometendo, inclusive, as residências ali e o comércio local. Então, apenas para ressaltar esse pedido, para que o secretário possa atender de pronto e solucionar antes que tenha um problema maior com aquela erosão. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Os requerimentos entram em discussão. Discussões encerradas, tem votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos são aprovados por unanimidade dos presentes. Usa a palavra pela ordem, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, o que eu tenho hoje para falar, na ordem do dia, eu me inscrevi aí, é sobre o governo Marconi. Muitas pessoas pensam, inclusive o líder do PT não está aí, eu quero dizer para todas as lideranças aqui, que não tem esse negócio, eu ser de um partido, eu não devo criticar, não. Pelo contrário, errou, eu falo mesmo. O governo Marconi, ele tem que dar prioridade aos policiais do estado de Goiás, pastor Elias. Olha, está aqui uma reportagem da Folha de São Paulo de hoje, hein? Não é de ontem, de hoje. Frescinho nas bancas aí. O tamanho das tropas dos PMs por estado, dos 27 estados da federação. A lei prevê, hoje, no estado de Goiás, 30.741 policiais. 30.741 policiais em Goiás. E a tropa, hoje em Goiás,
é de 11.950, não chega a 12 mil, vereador. Então, está deficitário. Mais de 22 mil policiais que está faltando no estado de Goiás. Entendeu? 39,9 do ideal. É a pior situação do país, hein? De todos os 27 estados. Não tem policiais. Temos que estar tá aposentando, vereador Luiz Sandacelo. Pega sua patente, vai para casa e não tem reposição. Fizeram-se um concurso agora, acho que interviu o Ministério Público. Por que eu estou dizendo isso, nobre vereador? Eu não quero que meu estado de Goiás seja um Espírito Santo, o estado de Espírito Santo, com todo o respeito que eu tenho para o povo capixaba. O levante da polícia aí contra uma greve. As mulheres dos policiais estão passando fome. O que que o Marconi está fazendo? Colocando os policiais para fazer hora extra, não, como é que fala? Bancos de hora. Então é um excesso que eles trabalham. 36, 40 horas por dia. Para eles ganhar um extra a mais. Como que um policial tem dinheiro para pôr um filho numa faculdade e o seu lazer? É complicado. O governo Marconi tem que resolver os problemas dos policiais do estado de Goiás. Civis e militar. Não tem estado que aguenta. Eu não quero que amanhã a polícia, que não estou incentivando eles, para entrar de greve. Mas se entrar em greve, o governo dele está bom em um lado, um aspecto. Mas na segurança pública está um desastre. O do governo, de qual partido que eu faço parte, eu tenho orgulho de ser do PSDB. Agora, não é porque eu sou do PSDB, é que eu não tenho que criticar ele também. Não tem que cobrar dele. Porque eu votei nele, ele não votou em mim. Não é porque eu não sou igual dessa turma aí de ter uns partidos, que o trem está caindo pelas beiradas, não vou nem citar o nome. Mas tem que cumprir, não eu sou do partido, eu tenho que cumprir esse exemplo. É para você ver, Luiz, vereador Luiz, partido. Então, não é radicalismo. Governo Marconi tem que ver o cara da segurança pública. É isso, no estado de Goiás.
Obrigado, Maurão. Pela liderança do PT, vereador Luiz Lacerda.
Vereador Mauro, quero cumprimentar Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência desempenha um papel... eu conheço o regimento, vereador, mas primeiro vou me dirigir a Vossa Excelência. Já estou voltando para a mesa. Mas quero cumprimentar o vereador Mauro, ele que tem desempenhado um papel de independência aqui nessa casa e está sempre pronto para debater qualquer assunto aqui, seja do poder executivo municipal, estadual, ou federal. Mas em cima, inclusive, do que o vereador colocou ali, senhor presidente, em relação a essa ação que nós tivemos aí ontem, ação ostensiva aí do estado de Goiás, uma ação do estado em relação à segurança, porque a criminalidade aqui na cidade de Anápolis realmente chegou a níveis insuportáveis. Nós precisamos de ações urgentes mesmo para combater a criminalidade aqui. A nossa população já não aguenta mais. Nem dentro de casa, porque antigamente, pelo menos dentro de casa, a gente tinha segurança. Está correndo risco agora até dentro de casa. E dentro de casa ainda é pior, que eles entram, colocam a revólver ali na cabeça de criança, de idosos e apronta ali horrores ali com a família. Então nós precisamos realmente de medidas urgentes, não podemos mais ficar da forma que está. Espero que essa ação ontem da polícia militar aqui, essa segurança, da Secretaria de Segurança, seja apenas um espetáculo de mídia e que seja uma ação realmente permanente que venha a combater a criminalidade aqui na cidade de Anápolis. Que nós tivemos o lançamento dessas operações aí, justamente quando uma moça universitária perdeu a vida lá em Goiânia, que se começou a preocupar realmente com essas ações aí ostensivas e fizeram um teatro lá no começo e ficou por isso mesmo. Espero que aqui na cidade de Anápolis não venha acontecer isso. Que a Polícia Militar, que a Secretaria de Segurança Pública, nós temos uma Polícia Militar valorosa, que está constantemente aí agindo. Os bandidos, inclusive esses que estão vindo de fora, graças a Deus, têm se dado mal aqui na cidade de Anápolis, mas precisa de dar as condições para a polícia trabalhar, a polícia militar, a polícia civil. Nós temos realmente uma polícia corajosa e que tem combatido a criminalidade aqui, mas precisa de condições de trabalho. E essa ação de ontem, que ela seja permanente e que venha realmente afugentar a bandidagem aqui da cidade de Anápolis. Que não fique apenas nessa ação e que não seja só apenas mais um espetáculo de mídia do governo do estado. Boa palavra, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Usa a palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, nas partes eu concordo com os antecessores meus, Mauro José Severiano, Luiz Lacerda, eu acho que é importante.
Mas o mais importante de tudo, não mexer no Senado e no Congresso, com lei que vem punir mesmo, não adianta. Por que que a lei do... da pensão funciona, né, alimentícia? Eu acho que tem por lei que impõe, que coloca, que pune um menor e tal. Se o dia passado eu deparei com uma determinada pessoa, dentro de 20 dias atrás foi preso com droga, roubo e tal, estava aqui na porta do próprio órgão aqui da Câmara. Então a lei protege, infelizmente protege. E eu me lembro, Ciro Gomes, há uns 3 anos atrás, então, o apresentador Ratinho perguntou sobre segurança. Ele falou que o dia que mexer no Código Penal, Código Civil, me desculpe quem é os advogados que mandou referência a vocês, foi ele que disse que 60, 70% da OAB estaria desempregado. Por quê, João? É porque a lei está muito fácil. Então, tem que mudar é lá, para punir. Nós não adianta. Eu tenho um colega que andou 20 dias, Vilma, atrás de um cidadão para pegar em flagrante. Quando pegou, quando chegou lá, pastor Elias, o advogado já está lá para livrar o cidadão, porque a lei protege. Você vai lá em São Paulo, aquele vice-presidente dos direitos humanos era um maior traficante bandido lá no estado de São Paulo. E quando mata um policial, o direito humano, o policial mata alguém, a mídia, a AB, direito humano vai em cima. Quando mata um policial, ninguém vai lá socorrer a viúva, nada. Que não mudar o Código Penal no país, não adianta pôr 10, 5 mil homens aqui, porque a lei... E tem uma tal de custódia hoje também, que o bandido você não pode nem encostar a mão do Minguinho. E eu vou lembrar, você viu ontem no jornal, o PCC lá, o braço direito do cara lá, foi solto, pastor Elias, pela determinação do juiz. O cara que mandava executar dentro do presídio, o cara, então, que não mudar a lei e punir a lei mais severa, possível com cristão, não posso nem falar isso, mas eu vou falar, não funciona. Por que ter militar, ter militar que funcionava? Por quê? Quem era de direito, que era bem, não ia preso, não. Foi preso quem era ladrão e bandido naquela época do regime militar. Então, por isso que muitas vezes, esse país de democracia... É mais ruim falta de segurança que o regime militar. Porque funcionava. Infelizmente, não mudar a lei lá em cima. Senador e deputado não tiver coragem, adianta pôr 5, 10 mil homens aqui fazer o show de prender hoje, amanhã está um solto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Encerro a ordem do dia, abro as comunicações. Já inscrito o vereador Leandro e o vereador Américo. Principalmente o vereador Leandro, que estava inscrito anteriormente.
Senhor presidente, é para ler uma circular do vereador Pastor Elias, reiterando o convite para dia 24/2, às 11 horas, nós irmos junto à sede da Secretaria de Segurança Pública na Avenida Anhanguera, no setor aeroviário, para fim de discutir o envio de novos agentes e escrivães que já passaram no último concurso aí da Polícia Civil. Então a gente reitera o convite aqui a todos os vereadores. E ainda em tempo, chega um convite aqui, do secretário de Segurança Pública, atendendo a nossa agenda, vereadora Vilma, agendando para o dia 10/3, às 9 horas da manhã, dá numa sexta-feira, o colega vereador que tiver interesse em ir à Secretaria de Segurança Pública, para a gente fazer uma comitiva aqui lá, à Secretaria de Segurança Pública, e quem tiver uma pauta, mandar a pauta até o dia 6, que eles querem a pauta antes. A assessoria do secretário pediu a pauta até o dia 6/3. Então, reiterando aqui o convite do vereador Pastor Elias para dia 24, sexta-feira agora, às 11 horas, lá na secretaria, lá no delegado-geral do Estado, e no dia 10/3 ao secretário de Segurança Pública, às 9 horas, lá em Goiânia também. Então, quem tiver interesse, por favor, procurar a gente para a gente agilizar. Sem mais, muito obrigado.
Obrigado, Leandro. Na sequência, nas comunicações, vereador Américo, já inscrito Lélio Varenga também.
Senhor presidente, quero, na oportunidade, confirmar o que falamos aqui na segunda-feira passada, que estaríamos junto com o secretário do Meio Ambiente, Daniel Fortes, numa caminhada ali no Parque da Ribuleira,
onde o secretário ali vai estar tendo ali a oportunidade de ter o conhecimento ali de várias irregularidades, e tenho certeza que vão ser corrigidas, inclusive o vazamento ali de esgoto que para dentro ali do lago. Vamos estar fazendo ali essa caminhada hoje a partir das 15 horas. Quero também, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para fazer o meu reconhecimento à nossa secretária de saúde, Luzia Cordeiro, que, assim, sempre que precisei, eu não tenho tido aí a dificuldade de estar falando com ela. E tem passado ali, levado ali as nossas demandas, e com certeza, na maioria, eu acho que o importante também é que seja resolvida, e tem sido resolvidas as nossas demandas ali. Então, tem que deixar aqui o meu reconhecimento aí à nossa secretária Luzia Cordeiro. E quero também, assim, estar me colocando à disposição da secretária naquilo que eu puder ser útil, para que junto a gente possa ter aí um melhor atendimento aí para as nossas comunidades. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, dois pontos principais aí que me traem nessa manhã. Primeiramente, é a respeito da manchete que foi colocada no jornal de ontem, pelo Portal 6, vereadores aprovam dinheiro para as igrejas. Eu acho que não foi muito feliz nessa colocação, talvez trazendo alguns constrangimentos, mas a gente que está nessa vida é para isso mesmo, para levar pancada, só porque às vezes é de forma equivocada, distorcida. Eu fiquei um pouco chateado, não pelo fato, né, pastor Elias, mas isso faz parte da vida do homem público, mas é só relatar o meu descontentamento com a manchete que foi colocada de forma equivocada. Em segundo lugar, cumprimentar o vereador Mauro pela sua fala. Eu sempre questionei esse respeito do contingente de policiais no estado de Goiás. Há anos eu venho falando, só vem caindo, até o ponto de nós chegarmos a esse número alarmante desse contingente deficitário, que vem com isso trazer insegurança para nossas famílias, aumento da criminalidade. Quando eu falei ontem a respeito do vereador Jacques, a respeito do monitoramento por câmeras. Precisa ser feito, usar mesmo a tecnologia para tentar compensar um pouco desse déficit de policiais. Então agradeço mais uma vez e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, Lélio. A palavra ainda aberta às comunicações. Não havendo mais nenhum orador, declaro encerradas as comunicações e encerro também a sessão sobre a apresentação de Deus, e marco outra para o dia vai dar dia 6 de março, né, em horário de vental.